Alô, você que está ouvindo mais uma live, né, do Nerd Debate. E nesse episódio vamos fazer um especial Halloween, onde vamos conversar sobre filmes, séries, games, animações, o que vier na nossa cabeça, que seja do gênero horror, terror, suspense, mistério, thriller. Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes, e todos os nossos episódios estão disponíveis para serem ouvidos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Caso queira mandar um comentário, crítica ou sugestão, você pode enviar para contato@nerdebate.com, que é o nosso e-mail. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com o Janúncio Neto.
Boa noite, pessoal. E aí vamos falar aí de coisas tenebrosas.
Bruno Elias, o especialista em filmes B, C, D.
Eu não sou bem especialista, né? A live começou ainda, eu tô terminando minha partida de LOL aqui, pô. Você me
Ele
pegou
é fã de
desprevenido.
Nicolas Cage, né?
Eu
É
sou fã
especialista
do.
em Nicolas Cage. O que dá
Sou fã
quase
do.
no mesmo, né?
Ah, tem um filme que eu vou falar, Nicolas Cage aí, que é o. Que é de terror, entre aspas.
E conforme a gente for rolando a live aí, Felipe Greco disse que ia entrar, não sei Zod, não respondeu nada ainda. Mas
Exatamente.
vamos lá. Acho que o que eu tinha proposto para os meninos é a gente fazer tipo de frente para trás, ou seja, a gente vai comentando das coisas mais novas que a gente acompanhou, que a gente assistiu, ouviu falar, para as coisas mais recentes, né? Para as coisas mais recentes, não, para as coisas mais antigas, né? Porque a gente for lembrando aí de cabeça. É, vai lá, Renúncio. Eu sei que você acabou de assistir um lançamento, né?
Hoje eu aproveitei e vi Halloween Kills, né? A sequência do Halloween 2018, que é a sequência direta do filme original de 78. Que é, assim, essa proposta nova é ignorar tudo que foi feito ao longo dos anos na franquia Halloween, partindo do primeiro filme, mantendo o filme original, né, e dando uma sequência direta, levando em consideração todos os anos que se passaram entre, se eu não me engano, o filme original de 78 até 2018, no caso, né? Então, o Michael Myers teria ficado num presídio todo esse tempo, né? Numa ala médica, né? Durante todos esses anos. E aí, quando dois documentaristas vão entrevistar ele para fazer um documentário sobre os assassinatos, meio que ligam uma chavezinha nele. E aí ele retorna, né, para a cidade onde aconteceu o primeiro filme. E esse filme de agora, de 2021, que é a sequência do filme de 2018, a sequência direta. Na verdade, o filme se passa. Não dá nem para dizer assim, que uma hora depois do final do filme de 2018. Ele é praticamente assim. É uma continuação direta. Direta. Ele só tem uma introduçãozinha referenciando algumas coisas do filme original, mas assim, na trama do filme em si, ele é uma continuidade assim, continua do que onde parou, onde acabou, ou onde supostamente havia acabado o filme de 2018. Eu achei interessante,
2018,
mas
então teve um em 2018 também.
teve, que é essa sequência do filme de 78, né? Que é esse que começou em 2018. Que é esse que tem agora, né? Que teve em 2018, do
Sequência
qual.
ou reboot?
Não, sequência, não é reboot. O filme original continua sendo o ponto de partida.
Certo.
O de 2018, ele ignorou todos os filmes que foram produzidos ao longo de todos esses anos. E ele pega a sequência direta, literalmente ele apaga da continuidade todos os filmes a partir de Halloween 2, apaga todos os rebootes que foram feitos na franquia, apaga tudo e continua diretamente do filme original. Então tem isso, que a ideia era fazer, era não, é fazer três filmes. Então teve esse, o de 78, o de 2018, esse agora 2021, provavelmente no ano que vem. É o filme que fecha, encerrando aí essa nova trilogia. né? Essa sequência direta do filme de 78. Então, assim, eu achei interessante, mas, assim, Michael Myers é o meu personagem de slasher preferido. Eu acho legal Jason, tal, essa coisa toda, mas Michael Myers, pra mim, ainda é o melhor personagem do gênero. E assim, eles trazem alguns debates interessantes para essa sequência, mas eles tentam colocar o personagem dentro de um contexto mais atual. Tipo, ele pegam alguns personagens que, além da protagonista, conseguiram sobreviver ao filme original de 78, né? Eles aparecem nesse filme novo, né, com a respectividade, inclusive são os mesmos atores do filme lá, do filme original, né, assim como a protagonista, né, eles trouxeram de volta os atores, aí eles fazem os links, né, que há depois de tantos anos, porque assim, é como se enquanto rolou o primeiro filme, esse de 2018, uma parte da cidade realmente não estava sabendo o que estava acontecendo, e dado o tamanho da cidade é bem. Nesse ponto é convincente a gente entender que uma parte da cidade realmente está totalmente alheia ao que aconteceu no filme de 2018. E aí, o que acontece? Alguns desses personagens vão ter seus reencontros com Michael Myers, alguns vão escapar, outros não vão, e aí tem toda uma questão que o suposto retorno de Michael Myers, a partir do momento que isso começa a se espalhar pela cidade, há meio que um movimento, aquela coisa que a gente costuma dizer, movimento de manada, né? Então a galera quer começar a caçar o Michael Myers. E aí a gente sabe que isso sempre é a pior ideia possível, né? Tentar pegar o serial killer do momento, do filme, né? Que é o protagonista do filme. Isso sempre vai dar errado. Então, assim, é legal para quem gosta do personagem e para quem gostou do filme de 2018. Tem aqui ali umas coisas que necessitam de uma suspensão de descrença? Tem. Como praticamente todo filme slasher tem, né? Então, assim, não chega, pelo menos para o meu gosto, não chega a ser um problema. Mas eu entendo que para quem tem uma visão mais apurada, então vão ter falhas, vão ter problemas que, por exemplo, eu ou não me identifiquei, ou não me incomodaram. Mas eu achei bem legal.
Eu me descobri que eu não gosto de filmes com jumpscare. Entendeu? Esse filme tem jumpscare?
Mas pior que não. Pelo menos assim. Aí vamos lá, que tem o fator, né? Porque como você não gosta, eu também não vou poder medir o que para você é um jumpscare, além daquele clássico, né? Que a galera pega fica cantando que vai ter um jumpscare. Começa a aumentar a
O
música, não sei
jumpscare é
o quê.
silêncio e do nada um susto, um barulho muito alto, um grito, um negócio assim que é feito propositalmente
Assim,
para lhe assustar.
tecnicamente não, mas você vendo, assim, esse jumpscare, vamos dizer assim, mais conhecido, e até de certa forma mal usado ao longo dos anos, esse filme não tem, mas meio que para quem está acostumado com o filme do
Mas
gênero,
tem jumpscare muito bem utilizado, pô.
exatamente é isso que eu estou dizendo. Tem alguns filmes que, quando você já conhece o gênero, por exemplo, slasher, então tem algumas coisas que já vão antecipando para você que determinadas coisas vão acontecer, tipo alguém vai morrer, né, aquele famoso essa ideia é muito ruim, vai terminar muito mal. Você já olha assim pro cara, já tem a marca morto em cima dele.
Uma opinião, eu acho que James Carey ele é mais voltado para filmes de terror mesmo, porque o Halloween é um filme de suspense, né? Seria um filme de
Ele é
suspense.
suspense slasher, né? Assim, ele é um suspense dentro do gênero do slasher.
Sim.
Basicamente foi o filme que criou esse gênero, né? Tanto é que até o final desse filme, ele não trata ainda com a temática sobrenatural dentro do Halloween. Porque diferente do Jason, que o Jason é um morto-vivo, a gente entende até então que o Michael Myers é um ser humano. No final, no ato final desse filme, se começa uma discussão dentro do filme sobre o que é o Michael Myers. Né? Porque, inclusive, se o personagem ele é conhecido como a forma, The Shape. Né? Michael Myers é conhecido como a forma. Né? Que na época, né, quando se criado o filme, a ideia é que ele era a personificação do mal, né? A forma do mal. E no arco final desse filme, começa-se um diálogo entre dois personagens do filme original, e aí começa-se todo um levantamento sobre, afinal de contas, o que é o Michael Myers? Como é que ele sobreviveu a todos esses anos? Como é que ele faz as coisas que ele faz? Então, assim, que é uma coisa que provavelmente eles vão debater no último filme dessa trilogia, né? E aí tem toda aquela questão. O Michael Myers era uma vítima? Não era uma vítima? Porque o caso do Michael Myers no
Peraí, isso
filme
aqui
original.
encerra a parada?
Não.
Vai ter
Não,
mais
ele
um.
não encerra. Vai ter mais um, que é o que termina essa proposta de trilogia, né?
Entendendo.
Sequência
Uma sequência que faz uma trilogia moderna, no caso. 2018,
Isso,
2021
exatamente.
e algum outro ano aí pra minha frente.
Provavelmente é 2022, porque os dois filmes já foram gravados.
Entendi.
Porque, assim, se não tivesse sido a pandemia,
Opa!
Halloween Kills. Opa,
E aí,
deixa eu ver.
Felipe? Você assistiu aí o
Halloween
novo
Kills.
Halloween Kills?
Não, vou assistir amanhã, vou assistir amanhã, se tudo der
É.
certo.
Qual o nome que
Então é.
deram no Brasil aqui pra esse
Não, é
nome?
Halloween Kills também. Não
É?
teve. Ainda bem que não botaram o subtítulo.
Que esquisito.
Esse é um clássico Ué, é isso
do filme
mesmo?
de terror.
Sabia que era isso não.
É, porque
Achei que tinha.
não é muito. Não é muito do feitio da galera botar o nome totalmente em inglês, não. Que eu acho que nem pode aqui botar o nome totalmente. Por isso que eu achei estranho.
Pelo menos eu não vi até o momento ele com outro nome ou com subtítulo.
É, quem já
Entendeu?
viu?
Eu vi hoje.
Aqui tem o subtítulo, tem aqui Halloween Kills, dois pontos, o terror continua.
Ah, tá.
Porque não
Pronto.
pode, não, aqui no Brasil eles não, a lei parece não permite que o filme ou algo que vá para TV aberta, um negócio assim, tenha o nome todo em inglês. Tem que ter algo em português no título.
É.
Tem que ter um subtítulo.
Não que seja o subtítulo, ou você traduz o título. Ou você coloca um subtítulo ou qualquer coisa em português no nome. Teve um. Tipo Uncharted, né? Que vai ser Uncharted, o mapa perdido, um negócio assim, né? O filme.
É que a pessoa às vezes não sabe pronunciar, né? Tem uma dificuldade, o que é normal, assim.
O
Aí chega
Uncharted
o delivery e
fora do
fala: me vê
mapa.
o mapa perdido aí, eu quero ver o mapa perdido.
Não, ficou fora do mapa. Uncharted, dois pontos fora
Ah,
do
tá.
mapa. Então isso aí vai ser sempre vai acontecer isso por aqui. Entendeu? Não tem.
É.
Então o Felipe vai assistir amanhã o Halloween Kills. Beleza.
Oi, e você, Luiz?
Não, é como eu tava dizendo aqui, não faz muito o meu gênero esse de filme, mas eu dei uma olhada aqui em tudo que eu assisti nos últimos anos aí de filme do gênero terror,
Total de três filmes.
thriller. Não, até me surpreendi, ó. Um, dois, tem mais de 10 aqui, tem uns 15 filmes, eu acho. 15 não, tem uns 10. 10 filmes aqui.
Agora, assim, o que eu posso dizer do filme, assim, apesar de eu não ter achado que ele apela para Jeff Scary, eu posso dizer para você que ele é muito pesado nas mortes. Assim, ele não é gore, entendeu? Ele não é gore, mas visualmente, vamos imaginar assim, o Michael Myers, ele é dado assim, ele não tem sutilezas. É porradeiro mesmo.
Igual o Jason.
Pior que Jason, eu acho.
Tu acha?
Ó,
Eu
Felipe,
acho.
o que a
Nesse
gente
filme.
combinou aqui é que a gente ia fazer da ordem dos mais recentes pra ir a gente voltando no tempo aí, pra gente citando o que a gente assistiu, né? Então já
Beleza.
começou aí com o mais recente de todos aí.
O gênero slash é o meu favorito.
O que eu tenho aqui do primeiro aqui que eu achei interessante. Foi A Vastidão da Noite, que é um filme que tá na Amazon Prime, que ele
Nunca
é
vou olhar.
todo um suspensezão Ele é um drama, mistério, sci-fi.
Será que isso entra
Entra,
como
entra.
um especial de Halloween?
Você assistiu?
Gostei.
Entra, cara. Entra, porque o filme, ele é todo dirigido, editado, produzido, escrito. E o cara acho que participa do filme também, que é um cara só, que é o Andrew Patterson. Que ele fez tudo nesse filme, um filme de baixíssimo orçamento, mas tem muito plano de sequência nesse filme, eles andando na cidade, porque se passa numa pequena cidade lá dos Estados Unidos, na época ali da corrida espacial americana. Que ano, Janus, você acha que foi mais ou menos?
Acho ali da década de 60, né?
60, né? 60, 70, deve ser nessa faixa aí.
60, década de 60. Se for da ida do homem à lua, é com certeza ali década de 60.
Pronto, aí
Comecinho
tem
da
dois
década de 60.
adolescentes, né, que enquanto tá tendo um grande evento na cidade, porque a cidade como é pequena, qualquer coisa é grande evento, né, que era um torneio lá
É
da...
final do torneio de basquete da escola.
Pronto. Aí o cara trabalha numa rádio ali de madrugada, a menina ela é a telefonista que fica transferindo as ligações, né, e o cara capta uma estranha frequência de ondas, né? Que ele acha esquisito, aí ele chama ela, eles começam a investigar e vai atrás de um, vai atrás de oito. Aí, opa, tem uma parada meio, pode ser algo alienígena, né? Aí vai atrás, se eu não me engano, é de uma mulher que perdeu o marido. Eles vão atrás de umas duas ou três pessoas, né? Que tem conexão de algo assim, porque ele diz: ah, olha, em tal ano, em tal canto, o governo dos Estados Unidos apareceu lá para resolver um problema que podia ser alienígena ou não, tal. Ele é todo na base do diálogo e desse suspense e desse mistério e até o final do filme, né? Tem essa parada do mistério, do suspense, todo na base assim do que disseram, desses áudios que eles estão ouvindo, acontecem umas coisas estranhas, né? Aparece um casal para ajudar ele lá, não sei o quê. Tem umas paradas bem esquisitas no filme, mas eu achei bem, bem tenso, Felipe. Bem tenso. Acho que entra aqui.
Ah, gosto do filme, respeito aí, ele tá nessa sua lista, pessoal, mas para mim, na minha opinião, não entra.
Por que você acha que não entra?
Não entra, é Halloween, né, cara? Eu não sei, tem que ir mais dentro, mais fundo no tema, sabe? Esse filme, ele tem aquela pegada meio Spielberg também, entendeu? Uma parada meio devido às proporções, guardadas proporções, né? Tipo um Super 8 da vida, daquele mistério do monstro que não aparece, ou se é uma teorias da conspiração. É, cara, eu não sei. Não sei, como eu disse, opinião minha, entendeu? Acho que é uma parada discutível. É discutível. Eu acho que não entraria, não.
Então esse aqui que eu vi foi o último filme que eu vi antes da pandemia começar um no cinema, né? O Homem Invisível, do ano passado, o remake aí. Você acha que esse aqui entra? Eu acho que
Deixa eu
entra.
ver.
Totalmente, acho tanto
É, eu
porque
acho
é o
que
Homem Invisível é um dos monstros clássicos da Universal, né?
entra.
Inclusive esse é um dos remakes, né,
É com
da
aquela menina
Universal.
que eu esqueci o
É a
nome
menina
agora,
do
mas
Conto
ela
da
fez.
Aia.
Isso, fez Mad Men também.
Aldis Rodge é o nome dela?
Ah, muito boa atriz. Cara, ela é muito sinistra, é muito maneira. E o filme, assim, é legalzinho, né? Não deu vontade de ver de novo, não, mas é ok. Ele é legal.
Não, Elizabeth Moss.
Elizabeth Moss.
Não, é muito. É interessante o filme. E tem um
Poderia
diálogo.
melhorar alguns pontos ali, mas ele, no total, é
Vocês já
interessante.
viram o original? O Homem Invisível original, o filme original?
Cara, eu
Mas
vi
assim.
um que eu acho que é dos anos 90. Acho que eu não vi esse original, não,
Pô,
hein,
o
não.
originalzão é o quê? É muito antigo, né? Ih, ele caiu.
Já nos caiu? Não, não.
Já não?
Eu apertei errei o botão, ia botar no mudo, mas acabei desligando.
Ô, Janus, tu sabe o ano do primeiro de todos, assim, primeira vez que o Homem Invisível foi
Caramba,
pra
é um
telão?
livro de H.G. Wells, Um Homem Invisível.
É.
Que
30 e
doideira.
pouco, 40 e pouco, eu acho, o
Aí,
primeiro.
esse eu não vi, não. Tu
Dá
viu?
para encontrar no YouTube. É muito bom.
Que doideira. Eu não sabia que era vinha de um livro do H.G. Wells, não. Interessante.
É. Sim, eu acho que esse filme, esse remake, não faz parte daquele projeto, não, né? De
Não, assim,
misturar os
quando
mundos.
o Dark World foi pro buraco, né? Aquela ideia da Universal,
Bom.
né? Que tinha começado lá com a múmia e tal. Aí aquela ideia foi pro buraco, né? O Dark World. Aí eles fizeram esse filme à parte, né? Ele não faz parte daquele conceito de universo compartilhado, que eu acho assim, se eu fosse universal para dar certo esse projeto, eu chegaria no Guilherme Del Toro e diga: toma, faz teu nome.
Se fosse Universal, você ia ser dono da Record.
Foi o meu que caiu agora ou é porque ninguém riu da piada do Felipe?
Porque ninguém
Não,
riu mesmo.
não, meu
não, na
Deus, gente.
moral. Não é
Meu Deus.
possível, na moral. Se isso foi um. Não, calma aí, rapidinho.
Não, não
Se isso
caiu não.
foi
Foi todo mundo
um silêncio
ficou em silêncio mesmo.
combinado.
Não, foi
Se isso
combinado
foi um
não.
silêncio.
Combinado não foi, é porque assim.
Não, se,
É
não,
uma
mas
piada.
que, se
É assim,
não
é uma
caiu a
piada
internet,
óbvia.
isso foi genial da parte de vocês. Parabéns,
Não, não
porque
foi
vocês
combinado.
ficaram muito. Aguentaram ficar muito tempo sem falar nada.
Não, mas foi sem querer mesmo. Desculpa aí,
Por que
Felipe.
começar?
Caralho.
É porque não foi combinado mesmo, porque é uma piada tão óbvia, mas tão óbvia.
Mas assim,
Tudo bem,
eu
gente.
gostei muito do Homem Invisível e tem uns diálogos interessantes, um desenvolvimento interessante. E até o final você não sabe a resposta da parada. Tem um questionamento ali, tem os dois plot twists no filme, né? Tem um primeiro e depois tem o segundo. Você fica até o final sem saber se o que aconteceu é realmente o que eles disseram ou o que ela disse, né? Fica sempre essa dúvida, né? O que ela acha que aconteceu e o que disseram que
Isso.
aconteceu.
E assim, a Universal de tempos em tempos faz remakes desses filmes cujos clássicos. Inclusive tem um filme do Homem Invisível com o Kevin Bacon.
É, pronto, foi esse
Tá,
que eu
passou na
assisti. Foi
Globo e
esse que eu
tal.
assisti. Eu assisti
E
na
era, eles
Globo.
faziam experimento com os gorila lá para testar a
Foi esse
droga
mesmo que
lá.
eu vi. Que é uma
Eu gosto bastante desse filme.
que não é uma roupa, né? Porque se eu não me engano, esse remake aqui é mais fiel à história original, né? Que é uma roupa que reflete a luz e etc, etc.
Não, no
Algum.
original ele toma a fórmula.
Ah, é uma fórmula? Não é uma roupa, não?
É uma fórmula, né? Não.
Não, tô falando do filme, não, tô falando do livro.
Sim, mas estou dizendo do filme do primeiro, né? Porque tem que lembrar que esses que da Universal, assim como o Drácula da Universal, eram todos baseados em livros, né? Tipo Lobisomem, Frankenstein, né? Que são os famosos monstros da Universal, né? Frankenstein, a múmia. Lobisomem.
Não, é, eu acho que o original aqui é realmente alguma fórmula que ele toma, que tem aqui, ó. Um homem invisível é um cientista que dedicou-se à pesquisa em sistemas óticos e inventa a maneira de mudar o índice de refração de um corpo para que ele não absorva nem reflita a luz, e assim torna-se invisível. Ele realiza com sucesso este procedimento e si mesmo, mas falha em sua tentativa de reverter isso. Então, se ele não tem como reverter, é porque não é uma roupa, né? Então, se fosse uma roupa, era só ele tirar. Mas o do ano passado eu achei interessante. Claro que sempre tem os revoltados que, meu Deus do céu, a mulher, não sei o que, vocês sabem, né? De quem eu estou falando, né? Mas
Não, mas assim, é
mas o
uma
filme é bom.
atualização. O que é legal assim é que, por exemplo, essa é uma releitura do tema clássico, trazendo para um contexto contemporâneo. Que você não vai, a não ser que, por exemplo, pegar o exemplo lá de outro filme também baseado em um monstro da Universal, que é aquele Lobisomem lá com o Benicio del Toro e o Anthony Hopkins. Né, que eles pegam o monstro, né, o monstro da Universal e transportam para a mesma época que é adaptado do filme O Lobisomem original. Se fosse esse o caso do Homem Invisível, beleza, ele vai estar tá adaptando um filme de época. E aí talvez a abordagem que eles optaram para esse filme novo, num filme de época, ficaria deslocado. Mas quando você traz um monstro, traz aquela temática para o momento atual, esses debates, como o caso da protagonista, são extremamente válidos.
Aqui tem um combo também de filmes mais recentes aí, que é os dirigidos pelo Ari Aster, né? Que tem aqui Midsommar e Hereditário, por exemplo. São dois filmes que foram dirigidos por ele. E eu não vi o Hereditário, mas eu vi o Midsommar. Não curti muito, tá? Eu sei que tem gente que gosta pra caramba, tal, mas acho que não fez muito meu. Não fez muito
Eu não
meu.
assisti nenhum dos dois.
Não curti,
Não assisti
Felipe.
nenhum dos dois.
Não curti. Que eles entram, eu acho que. O Hereditário, acho que não. Mas quando a gente fala do no Midsommar, ele vem na onda do, como já nos disse, do estúdio A24, né? Que ele produzem muitas coisas interessantes recentemente. Então tem A Bruxa, tem o Hereditário, eles também produziram Euforia lá, a série da HBO, mas não entra aqui nesse diálogo. E O Farol. O Farol eu achei bom pra cacete.
Desse ano eles também produziram o Sergão e o Cavaleiro Verde, né? Ser Galvão e o Cavaleiro Verde. Saiu esse ano, também é muito bom.
Mas
Que
de terror
adaptação.
também?
É assim, tem uma temática de terror, apesar do texto em que ele se baseia ser colocado, ser ambientado em um período de Natal. Mas o filme ele tem toda uma área, uma aura de terror e tal, suspense, mistério. Eu gostei muito, eu acho que é um filme assim que ele traz a discussão. Tanto que depois de assistir o filme, eu fui pesquisar mais sobre a história do Sir Galvão, né, Sir Gawain, que é um personagem das lendas arturianas, inclusive esse conto faz parte das lendas arturianas, que é um tema que eu gosto muito, né, e assim. É bem legal, tem muito elemento fantástico, tem muitas interpretações assim que você pode fazer do filme.
Mas ele aqui tá com uma aventura, drama e fantasia, Janus.
Mas ele tem alguns elementos de terror. Tem até um momento lá que não é um é um outro conto que eles colocaram dentro do filme, mas não está no conto original, que é de uma
É, mas não tem nada a
moça,
ver, não.
que é uma moça que ele encontra lá e ela pede encontra a minha cabeça. Ele vai lá no lago, mergulha no lago, encontra a cabeça da moça, que isso é um conto de uma santa lá da Europa, tal.
É, mas
Então, assim.
dessa onda mais recente aí do A24, eu acho o Farol o melhor deles. Mas assim, o pessoal comenta muito da Bruxa. Eu tentei ver a Bruxa, não
Eu gostei
curti,
muito
achei o
da Bruxa.
filme muito lento, velho. Não deu.
Mas a proposta do filme é essa mesmo.
O
É
Midsommar,
engraçado.
eu já achei o Midsommar lento, já achei muito devagar. Aí eu disse, não, vou
O
assistir esse
farol
A
é muito
Bruxa
mais
aqui.
lento que a bruxa, Luiz.
Eu não achei, eu achei o Farol, porque justamente como é dois personagens só e aquela parada claustrofóbica, você fica ali preso naquela parada ali. Caramba, o que é que vai acontecer aqui, né? Que isso aqui tá muito tenso. Muito tenso. Aí quando eu fui, aí eu vi Midsommar. Aí eu disse, não curti muito aqui esse bando de riquinho aqui indo visitar uma galera alternativa e termina todo mundo morrendo e a
Você
menina
nunca
virou
viu?
a nova viúva negra aí. Beleza. Aí eu, não, vou ver se a bruxa, que o pessoal fala muito desse a bruxa. É porque não fez meu estilo mesmo. Midsommar e a bruxa não me apetecem, né? Mas quando eu fui, quando o farol pra mim é dessa onda aqui, dessa lista que
O
eu achei
farol de
divertidíssimo.
esse que tu falou é o mais difícil de entender. É o filme que eu vejo muita. Assim, eu vi o farol. É o filme assim que mais gente não entende do começo ao fim. Eu vejo muita gente, viu o Farol, não entendi nada. Eu acho que o Farol é um filme realmente, ele é muito legal, mas ele é um filme que não é para todo mundo, literalmente.
Não, ele é bem diferente, ele é bem diferente. Bem diferentão.
Eu gosto muito da Bruxa, assisti. Inclusive o começo dele, uma proposta extremamente ousada, porque ele já diz logo no começo, a Bruxa existe. Ponto. Acabou-se. Ou seja, não tem interpretação, não tem como você dizer assim, é uma viagem da cabeça da menina. Não. O filme já começa e estabelece. Olha, a bruxa existe, sobrenatural existe. Ponto. Aceite se você achar. Se você não quiser aceitar, problema seu. Mas então, assim, tudo que acontece ali você já sabe que é de cunho sobrenatural. O Midsommar, ele já. Eu achei legal porque ele vai numa pegada completamente oposta da bruxa, assim, ele não trata de nada essencialmente sobrenatural, mas ele, assim como um filme da década de 70, que teve até um remake com o Nicolas Cage, Bruno, chamado Wicker Man, né, o Homem de Palha, ele, Midsommar. Inclusive, tem uma música do Iron Man chamada Wicker Man. Ele lembra o Midsommar, ele lembra muito a essência do conceito de Wicker Man.
É aquele negócio que é, o problema são os humanos, no caso, né? No Midsommar,
Não,
ele se volta pro ser humano, né? Não se volta pro meu Deus do
porque
céu, de outro mundo.
exatamente, porque o Midsommar, ele é muito calcado assim naquele povo, naquela galera daquela vila. Então, são os costumes daquela galera. Tanto é que se você vê, ninguém que morre ali é daquela vila. Porque o hábito deles ao longo de todos os séculos que já
Não, mas
passaram.
tem uns idosos lá.
Não, mas diga assim, as vítimas é porque os idosos morrerem já é parte da comunidade,
Ah,
do ritual da comunidade.
sim. É porque eles eram
Toda
o
aquela.
sacrifício trazido de fora, né?
É, porque assim, aqueles idosos já é um costume muito antigo de tipo, ah, o cara chegou no final da vida dele, ele não é mais útil para a comunidade. Então ele tem que voltar para a terra. Né? Aquele conceito de que o homem sai da terra e volta para a terra. Agora, todos os outros sacrifícios, todas as outras vítimas que tem na história, nenhum é dali. Porque o objetivo dali, um é tirar a rainha da primavera, né? E um deles lá para copular com todas as meninas para gerar mais filhos. Então, ninguém essencialmente é daquela. Tanto é que o cara que levou a turma para lá, que era da vila, o trabalho dele é justamente isso. Ele saiu dali para juntar um grupo de pessoas para levar, e todos eles já sabiam do começo até o final que todos iriam, na sua maioria, morrer, né?
É, mas assim, desses aí, a Bruxa, Hereditário, o Farol e Midsommar, Bruno e Felipe, vocês viram algum desses?
Não.
Nenhum, Bruno? Logo você?
Nenhum. Nenhum.
Caramba, tô surpreso. Eu sei que Hereditário o pessoal fala que é o mais. Desses aqui eu acho que o pessoal fala é o mais pesado, né? Mas assim, realmente aquele negócio, maldição, família, né? Que é os temas desse do Hereditário.
Ele literalmente mexe com o demônio, né? Aquele conceito lá de, para variar, mais um demônio da chave menor de Salomão.
O quê?
Porque assim como aquele filme A Freira, se pegou de uns tempos pra cá em Hollywood, galera, principalmente dos filmes de terror, James Wan e outra turma aí, começou a usar como antagonistas, demônios em filme de terror, uma lista de um livro muito antigo chamado A Chave Menor de Salomão. Então, nesse livro, se coloca que o rei Salomão, lá na época da construção do primeiro templo de Jerusalém, ele tinha sob o comando dele um número X de espíritos demoníacos. E que esses espíritos, eles eram subordinados do rei Salomão. Na Idade Média, supostamente esse livro foi usado por bruxos para selar impactos. Então, no Hereditário, existe um culto a um desses demônios da chave menor de Salomão, que é o monstro, não, o demônio que está no filme. E naquele, a freira, aquele demônio que está ali incorporado com aquele visual da freira, é outro demônio que está nesse livro da chave menor de Salomão, que, se eu não me engano, o nome dele é Valak. Né? Tanto é que tem lá no momento que a menina descobre qual é o nome do demônio, ela começa a ter poder sobre ele. E do
Entendi.
hereditário, o conceito todinho do hereditário é que a família da mãe lá do garoto, ela é membro de um culto satânico.
Entendi. Deixa eu ver o que mais aqui na lista. Vai lá, Felipe. Ó, pra você ver, como eu ia falar um negócio aqui. Que Felipe com certeza ia ficar puto comigo, mas quer queira, quer não, Strange Things entraria aqui, tá? Ele entraria aqui.
Acho que entraria, ué.
Sim,
Tá
mas
vendo?
eu tô só lhe
Eu acho que
dizendo que
entraria.
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 Entra, né?
Entraria.
Não entraria, só lhe entra. Né?
Ele entra. Ele tá.
É, só que ele é tão, já a gente já comentou tanto aqui, já fez podcast sobre ele, é que a gente tá só citando mesmo por cima. Diga aí, Felipe, então.
Vocês já viram um filme? Cara, um filme que estreou recentemente. É porque é complicado, né? Aqui o tema é Halloween. Então, assim, especial Halloween, filme de terror e tudo mais, tudo que remete o gênero. Cara, tem um filme que é com. Deixa eu ver aqui agora. Esqueci agora o nome dele. Ai, meu Deus. Aquele cara que faz. Ah, o Vince Vaughn. Que é Freaky, no corpo de um assassino.
Não. Freaky.
E ele é um pouco comédia. Ele é um assassino, um serial killer que ele se viu mexendo com coisas sobrenaturais, assim. Ele tá fugindo da polícia. E aí ele descobre, tipo, uma espécie de artefato, assim, tipo. É que eu já vi um tempinho já, mas enfim. Ele troca de corpo com uma garota, a garota mais popular do colégio.
Ah.
Ela vai pro corpo dele e ele vai pro corpo dela. Assim, é muito engraçado, assim, é muito maneiro. Tipo, vocês depois procurem só.
Eu tô vendo
É
aqui, do
muito.
mesmo criador de. A Morte tá de Parabéns. É isso aqui?
Cadê?
Aqui, ó. O nome de Christopher Landon só ganhou um renome ao se juntar com Blumhouse para a franquia A Morte tá de Parabéns. Enquanto o terceiro filme não sai, o cineasta retorna a parceria com Jason Blum e pratica. É do mesmo criador, pô, do A Morte tá de Parabéns, que eu acho que é aquele que todo dia a pessoa acorda no mesmo dia, não é isso? Que tem
Não
um.
sei, cara. Isso aí não sei dizer.
É.
Só foi desse todo tempo.
Não, pô, mas tem esse filme recentemente, A Morte tá de Parabéns. Lançou dois, se eu não me engano. Que todo dia a pessoa acorda no mesmo dia e ela tá na
Sim.
universidade, na escola, na universidade, aí quer descobrir quem é que tá matando ela toda vez, tal. Tem dois filmes já sobre isso aí.
Mas assim, ele passou muito despercebido, entendeu? O
Passou
pessoal,
mesmo, eu
ele
não
meio
sabia
que.
desse aqui, né? 2020 esse aqui.
O pessoal não falou muito dele, mas é um filme bem divertido. Bem divertido. Tipo, depois dá uma olhada no trailer. Aí a garota começa. É meio que assim, a garota muito popular. Entende? Ou seja, todo mundo rende pra ela no colégio, todo mundo é. Pela saco dela, assim. Então, imagina. Aí, do nada, um serial killer sinistrão ocupa o corpo dela, tá ligado? Tipo. E aí, cara, porra. Tem essas gagzinhas, é engraçado, entendeu? Ela no corpo dele, aí a polícia. Ou seja, ela está sendo meio que procurada, né? Porque ela tá no corpo de um cara que é super conhecido, super procurado. Então tem um pouco dessas confusões, mas tem gore pra caramba, cara. Tem tipo, matança com serra elétrica,
É
né?
característica desse diretor mesmo. É, o cara
Porra, é
já.
irado,
Ele faz umas coisas
entendeu?
interessantes.
Procurem, procurem. Passou despercebido, mas eu tô aqui pra alertar vocês.
E aí,
E
Bruno?
se eu puder. Ah, vai, eu ia falar mais umas.
Então
Fala aí,
fale.
Brunão.
Fala aí, emenda aí.
Pode falar, pode continuar, pode continuar.
E um outro também que passou muito despercebido é um que é com Kevin Bacon e Amanda Seyfried. Que
Nossa
é. In...
Senhora.
Cara. In... Por quê, cara? O que foi?
Não, é que
O
do
elenco já.
nada Kevin Bacon
Do nada, né?
recente.
Sim, cara. Tipo, acho que foi uma das voltas dele aí pro cinema, cara. Ele tava um pouco afastado. Não que eu sigo muito a carreira dele, mas quando eu descobri que é de 2020, eu falei, ué, Kevin Bacon ainda tá fazendo filme.
É esse
Super
aqui. Você
independente.
deveria ter
Ah, tá.
partido. É esse aqui?
E o Show Do Have Left, é isso aí mesmo. Cara, totalmente de um estúdio independente, Blumhouse, se eu não me engano.
É esse mesmo que a gente tava comentando aqui.
E, cara, é um filme extremamente, um terror psicológico muito bizarro. Daqueles que você fica teorizando. Eles vão pra uma casa, sabe?
Caramba, o
Uma
elenco
casa.
só tem 8 pessoas aqui, eu acho, 7 pessoas.
Isso. Aí. Assim, é muito louco. Não consigo nem explicar exatamente do que se trata, mas é questão, assim, de.
Não, eu sei que tem o Amanda Seyfried e o Kevin Bacon, acho que é marido e mulher, e tem uma filha, é isso?
Isso. Aí eles meio que. O relacionamento deles não tá muito legal, e aí eles. Ah, vamos passar férias aí numa casa, aí numa colina, pra ver se a gente consegue se reconectar de novo, entendeu?
Ah, e aí?
E premissa bem clichê, porém, quando chega lá, a casa apresenta ser uma parada muito louca, tipo, que mexe até com viagem temporal.
Eita, pô.
Tipo, como é que se fala mesmo? Quando a pessoa é. Quando tem um.
Mediúnica?
Não, tipo assim, ele tem um gêmeo do mal. Como é que se fala?
Se é um doppelganger?
Mas não. É isso. Esse é o termo, essa é a palavra. Só que não é um gêmeo, ele não tem gêmeo, mas eu tô dizendo que ele cria um, a casa cria um espelho da pessoa, sacou? Um espelho, assim, uma parada
Mas
muito
olha,
louca.
Felipe, Kevin Bacon substituiu Nicolas Cage nesse filme, ó. Rapaz.
Quase que seria um filme do
Como
universo
foi?
do.
Não, mas assim, sério mesmo isso aconteceu?
É sério, tá
Porque.
aqui na trivia do filme. Ia ser Nicolas Cage e Kevin Bacon substituiu ele.
Olha que diferença faz, porque o Nicolas Cage ia estragar tudo. Não faz o menor sentido. Esse filme não tem a cara do Nicolas Cage.
Rapaz, não
Tipo,
fala
Kevin
isso,
Bacon.
que o maior fã de Nicolas Cage está nessa gravação aqui, bicho. Ele vai lhe agredir.
Desculpa.
O
Desculpa,
que
Léo.
diverso.
Eu também tenho, eu tenho respeito por ele. Eu tenho respeito,
Por
sabe?
Bruno ou por Nicolas Cage?
Pelos dois.
Ah, tá.
E
Ah,
mas
o
assim, pode
Nicolas Cage
falar.
fez um dos melhores filmes de 2020.
Sim.
É o Willis Wonderland aí.
Olha aí,
Que é o que
totalmente
o bicho.
percebido.
Ele luta contra animatrônicos demoníacos.
E desse ano também, né? Agora fala bem sério, né? Tem aquele filme dele com o negócio do que? Correndo atrás do porco, né? Da porquinha.
É mais o
Pig,
Pequeno
né?
Terror, né? O
É.
Willy Wonderland é que seria um, entre grandes
Sim.
aspas, terror, né? Porque na verdade é um filme trash.
Aí ele participou também daquele A Cor que Caiu do Espaço, né? Que é a adaptação do conto do Edipo Lovecraft.
Ei, Felipe, mas eu fiquei curioso aqui por esse teu, mas é uma pegada tipo aquele Nós ou não? Desses doppelgangers.
Sim. Não, não, não. A pegada que eu digo, o clima do filme é, mas nessa questão aí cara, não tô conseguindo falar essa palavra.
Doppelganger.
Doppelganger. Então, nesse sentido aí não é igual não, mas o clima, a atmosfera é bem nessa vibe do filme. Assiste, assiste, depois você me fala.
Interessante.
Não é a melhor coisa do mundo, mas tu fica olhando assim e fala, caraca, que parada bizarra. Sabe?
Parece ser legal esse aqui.
É interessante. Eu não sei nem se eu gostei, tá ligado? Mas ele é interessante. E assim, por você ver o Kevin Bacon em ação, é interessante, cara. Legal. Tem umas cenas que ele tem que atuar assim, sozinho, num ambiente fechado. Então você imagina realmente que poderia ser o Nicolas Cage. Agora que vocês falaram nisso, o Nicolas Cage ia dar umas surtadas, tá ligado? Nessas cenas. Então vale muito a pena. Por enquanto é isso. Depois eu falo de mais filmes aí.
Tem um filme assim que eu tava até procurando aqui, que com certeza ninguém ouviu falar dele, mas ele é muito interessante, porque, inclusive, eu tava vendo uma crítica dele sobre esse filme. Ele é daquele diretor holandês, Paul. Deixa eu ver. É um diretor bem polêmico aí, que tem esse holandês, e é o seguinte, né? Que é A Casa que Jack Construiu, o nome do filme. A sinopsezinha dele diz assim: um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack, que é protagonizado pelo Matt, interpretado pelo Matt Dillon, né? Já que a gente está falando aqui de ator
Cara, o
antigo, né?
diretor é o Lars von Trier, Janus.
É, exatamente. Esse holandês malucão aí.
Somente Lars von Trier.
Somente.
Somente. Aí, ele
Muito.
mata uma mulher, né?
Ah.
Esse é. Provoca um prazer inesperado no personagem que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de 12 anos, devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais. O criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos, e guarda os cadáveres num grande frigorífico. Tempos mais tarde, ele compartilha seus casos mais marcantes com o sábio Virgílio numa jornada rumo ao inferno.
Eita porra.
Esse filme é assim, tem um pouco de humor negro, comédia e tal. Eu lembro que o cara tem uma cena lá que o cara simplesmente ele quer ser pego, ele mata uma pessoa, bota no carro, o carro deixa uma trilha de sangue e simplesmente chove e o sangue vai embora e ninguém vê que foi ele que levou no carro. Porque simplesmente o sangue estava na estrada. E aí, quando ele morre, para variar, ele vai para o inferno e lá ele encontra o Virgílio do inferno de Dante, né?
Mas no caso o
Mas
filme é contado de flashbacks, é ele morrendo e contando tudo, é isso?
eu não sei porque eu não vi o um filme.
Oxente,
sei que ela é muito
tu disse que
interessante.
ninguém tinha visto, eu
Não,
pensei que tu tinha visto.
assim, eu não peguei
Tinha visto, realmente,
É, vocês
entendeu?
não pensaram naqueles, ó, tem um filme aqui que eu acho que ninguém viu, de um
Mas assim,
diretor holandês aí e tal, eu pensei, caralho, nossa,
Não,
desenterrou
porque assim,
muito.
eu vi muita gente falando desse filme, tem assim, muitos críticos. Eu não encontrei na época, também não fui atrás, né? Por meios alternativos, até porque não veio para o cinema daqui. Então, como não veio para o cinema, eu imagino que realmente ninguém teria visto esse filme. É mais daquele assim, que você acaba só descobrindo porque alguém falou em tal lugar, e aí, assim, talvez hoje, se eu for procurar de alguma maneira, eu acabo encontrando. Mas na época em que eu ouvi falar dele, eu não encontrei. Né? Mas eu fiquei muito curioso.
Realmente ninguém viu, não, né? Até tu, mesmo tu,
É.
acho, falando dele, não
Não,
viu.
mas assim, eu não vi, não é por uma questão de não querer ver. Eu não vi porque eu não encontrei aonde ver, né? Não sei se está em algum stream, alguma
Tá, eu vi
coisa aí.
aqui que ele tá num um stream chamado Filme Filme, não sei nem o que é isso. E no Telecine, que parece que o catálogo da Telecine em breve vai ser anexado ao Globoplay. Então, Telecine tem muito filme. Desses mais.
Escuros.
Esses filmes mais. Né? Eu não diria filme B, mas esses filmes que não são muito populares assim, Telecine tem um catálogo gigantesco. Inclusive alguns que a gente comentou aí, esse que o Felipe comentou anteriormente, tá lá no Telecine também.
Olha aí. Então paga a gente aí, Telecine.
Pois é, tem muita coisa interessante aqui. Bruno.
Tem uma turma no elenco, viu? Além do método
Eu vi aqui,
inteiro.
uma turma tá. Diga aí, Bruno, poxa aí.
Ah, dei uma introdução do filme que, como eu disse, eu gosto de filme terror lado B, assim, né? Não terror, seria mais filme trash. Aí o que eu vi mais recente foi esse, com o Nicolas Cage, que é Willis Wonderland, que fala de um pessoal que fez um ritual, matou umas crianças num daqueles restaurantes temáticos, né, com animatrônicos nos Estados Unidos. É até tema de um jogo. E
Sim.
aí eles matam, fazem um ritual satânico, possuem os animatrônicos, e essa cidade meio que faz um pacto com eles
Né, o
para, de
Five
tempos em
Nights at
tempos.
Freddy, né?
Isso, exatamente. A cidade lá faz um pacto para de vez em quando trazer uns forasteiros e trancar eles, os forasteiros lá para eles matarem, né? E esse filme é com o Nicolas Cage e ele passa 2 horas de filme sem falar uma única palavra.
Cara, eu vi um comentário desse, realmente, que ele
Brasileiro.
chega e não fala nada e vai embora e não fala nada, né, bicho? Como é que
E não
pode?
fala nada. Não tem uma linha de diálogo de Nicolas Cage nesse filme.
Que
O filme é.
doideira.
Mas, como eu gosto de filme trash, a gente tem até um. Onde eu trabalho, toda sexta-feira a gente assiste algum filme desses completamente sem noção. E aí, esse é um dos filmes que todo mundo lá no escritório gosta.
Peraí, não
Assim,
tem uma
eu
linha de
gosto desse
diálogo
filme.
no Nicolas Cage?
Nenhuma. Ele não fala nada durante o filme todo.
Meu Deus, acho que foi um dinheiro muito fácil isso aí, viu? Meu
E é tipo
amigo.
um filme de terror daqueles aos avessos, né? Ele é trancado lá para os monstros matar o bicho e ele mata todos os monstros, né? E é extremamente violento, porque os monstros saem sangue, ele arranca cabeça,
Sai
pescoço, é
sangue do
muito.
monstro, velho.
Sai.
Dos
Sangue do
animatrônicos.
animatrônico. É tipo, todas as mortes são. É tipo gore dos animatrônicos, né? Ele arrancando a coluna dos bichos, arrancando a cabeça, batendo com a cabeça dos monstros no espelho.
Sem
Maneiro.
dizer nada.
De filme trash foi um dos melhores que eu assisti, véio. Isso é muito bom.
É o Snake Eyes, ele não fala nada.
O quê?
É aquele personagem do Comando de Ação, né? Snake Eyes não fala nada, não diz
Sim, é
nada.
basicamente isso. Não passa o
Luta
filme
com
todo
tudo
nenhum.
e todos.
Que
É,
doideira,
vocês
bicho.
não.
Não sabia da existência
Agora,
desse,
é
não.
engraçado que eu achei o filme particularmente bem feito. A fotografia do filme é massa. O filme tem uma qualidade, ele necessariamente é trash por escolha, né? Mas ele tem uma qualidade técnica foda. Eu recomendo, quem quiser assistir aí um bom filme bizarro, trash, terror lado B, esse aí é excelente.
Eu vou trazer aqui um trio, não é nem uma dupla, é um trio aqui do diretor de Nós, de Corra, que é o Jordan Peele, né? Para mim são dois filmes. Corra para mim é excepcional. Não tenho nada a falar mal de Corra, para mim é assim. Maravilhoso. E o nosso, assim, eu me perdi ali no meio do caminho. Então, assim, eu gosto bastante do plot twist do nosso. Esses são dois filmes para você ver sem ver nada de trailer nem nada, vá na surpresa, né? Mas o Nós eu ainda posso dizer um pouquinho que é mais ou menos esse filme que Felipe falou, né? É uma família, que é duas crianças, um menino, uma menina e o pai e a mãe, que vão pra passar férias na cidade de praia e tal. Só que chegando lá, começa a acontecer umas coisas estranhas e aparecem doppelgangers de toda a família, né? Então, esse início do filme eu achei bem interessante. A partir do momento que eles saem de dentro de casa, que eles vão nessa aventura de fugir dos doppelgangers, aí o filme começou a me perder um pouco, eu não achei tão legal. Aí quando tá na parte final do filme, que é o plot twist e tal, aí eu achei realmente interessante. Mas o meio do filme eu não curti muito, não. Mas o Jordan Peele aí voltando com toda, com esse. Com esse novo gênero de terror, né?
O Candyman novo não é dele, né? O remake do Candyman.
Cara, tenho que verificar essa
Eu
informação
acho que é
aqui.
dele, viu?
Deve ser, ou é dirigido por ele, ou é produzido por ele, né? Deixa eu ver aqui.
Acho que é produzido.
É produzido, de direção mesmo, ele só tem o Nós e o Corra, e um que vai vir em 2022, chamado Nope. Mas deixa eu ver a produção. Candyman, ele é produzido. E assim, ele também é produtor executivo do novo Além da Imaginação e do Lovecraft Country, certo? O Além da Imaginação eu achei bem assim. Varia muito. Tem o novo, né? O que tá rolando aí. Tem episódios muito bons e tem episódios péssimos que você esquecer,
E
mas
ninguém tá falando muito, né?
eu acho que justamente por isso, Felipe, eu acho que entrou naquele limbo, sabe? Se eu não me engano, aqui no Brasil veio pela Amazon Prime. Eu não sei se a segunda temporada saiu, assisti a primeira temporada todinha na Amazon Prime. E é interessante, mas assim, por exemplo, o último episódio da primeira temporada é algo assim terrível. De ruim mesmo, de você, meu Deus do céu. Quem foi que teve a ideia de fazer este roteiro merda aqui? Porque eles tentaram fazer o seguinte: eles tentaram fazer uma. Porque o Jordan Peele, ele é o novo. Como é que eu digo? Narrador da história. Certo?
Tá.
Não tem aquela parada da voz, né? O narrador do Além da Imaginação. Que o antigo é uma voz bem marcante que colocaram até no. Lá no. Como é o nome? Fizeram a atração na Disney, deu Além da Imaginação e Twilight Zone. E essa voz foi colocada nos brinquedos lá porque é algo bem marcante. Aí no final da primeira temporada eles fizeram um episódio que é uma piadinha, né? Eles colocam uma assistente de direção lá que ela vai. A Zazie Beetz, inclusive, que é aquela menina do filme do Coringa, que foi a namorada do Coringa lá.
Deadpool também é dominó.
Hã?
Ela é a dominó do Deadpool.
É, a Dominó do Deadpool. Aí ela é assistente de direção e ela tem que interagir com o Jordan Peele porque eles estão gravando o novo Além da Imaginação, tal. Só que aí começa a acontecer umas coisas paranormais dentro do set de filmagem e ela começa a ser perseguida por uma sombra. E essa sombra persegue ela o episódio todo e ela tenta falar com a galera, tem uma coisa me perseguindo e ela não sabe o que é e fica aquele desespero tal. Quando chega no último no, nas últimas cenas ali, você descobre que a sombra que tava seguindo ela era o cara antigo do Além da Imaginação antigo, que tá convidando ela para entrar no mundo do Além da Imaginação. Aí abre uma porta e tem um CGI terrível, péssimo do ator. Um negócio, meu Deus do céu, de horrível. Um CGI que fizeram do cara que morreu aí, que dá essa voz tal pro cara. E pronto. O episódio termina assim. Então, assim, tem episódios péssimos como esse, mas tem episódios maravilhosos. E acho que vale a pena dar uma conferida nesse Além da Imaginação. Já Lovecraft Country, aqui eu não tenho nada que questionar. Série da HBO. O pessoal fala muito do primeiro episódio, que é realmente o mais chocante, o mais de terror, horror, e que você fica naquela parada, caramba, graças a Deus que apareceu um monstro, porque os humanos dessas séries são terríveis, são piores do que humanos. Então, quando aparece algo sobrenatural, você agradece que é algo sobrenatural, porque é muita questão do preconceito, do racismo, né, tratado nessa série. Então, o primeiro episódio ele vem realmente para dar uma voadora nos peitos. Se você curtir esse primeiro episódio, continue. Tem uns episódios mais fraquinhos, tem uns outros episódios melhores, mas o primeiro é maravilhoso. E a série foi descontinuada, né? Meio que termina, a série se fecha. Tem uma ponta lá no final que pode ter continuação ou não, mas a série foi cancelada, né? Foi descontinuada. Então, por mais que tenha ganhado muito prêmios, teve quase 100 indicações, ganhou 20 prêmios aí, mas não foi o suficiente para a HBO renovar, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver o que é que vai acontecer mais para frente. Mas recomendo muito. HBO aí, até na HBO Max, Lovecraft Country. Algo mais a comentar sobre Lovecraft, Além da Imaginação, Jordan Peele, Nós, Corra?
Lovecraft, eu achei o primeiro episódio muito melhor do que o resto da série completa, sabe? Eu achei que eu
É um
nem terminei
piloto,
a
é um
série.
episódio piloto muito bom, né, velho?
Eu não terminei a série porque eu estava esperando que a série mantesse o nível do primeiro episódio e, particularmente, para mim, não manteve.
É porque ele vem com a pegada de monstro da semana, né? Praticamente. Então, assim, o primeiro episódio ele abre o que vai ser a temporada toda, só que cada episódio, basicamente, eles resolvendo problemas que vão aparecendo, né? Então, problemas sobrenaturais, mas que nesse meio campo, por exemplo, tem um episódio que é uma casa que tá mal assombrada por um espírito de um cientista. Que ele fazia experimentos.
Com pessoas negras.
É, exatamente. Aí eles têm que fazer.
É a casa que eles escolhem para montar tipo uma comunidade deles lá.
É, exatamente. Que a casa vive sendo atacada por racistas da cidade, né? E a polícia faz vista grossa, todo mundo faz vista grossa. E eles têm que fazer o exorcismo dessa casa. É muito massa esse episódio. Eu gostei. É bem pesado, assim, sabe? Ele trata com temas bem pesados. Aí depois tem uns episódios meio Indiana Jones, né, Bruno? Ah, vamos no museu, aí no museu abre uma passagem, aí não sei o quê. Tem umas paradas meio Indiana Jones assim, mas eu.
Os episódios, assim, que eu vi, se eu não me engano, tem uma personagem que ela é negra, mas ela tem a habilidade de ficar branca,
É, não, é um
muda de cor.
feitiço, é uma espécie de um feitiço que
Uma
ela usa.
maldição, né?
É um negócio que ela toma, é um negócio que ela toma, que toda vez que ela toma, ela assume uma pele branca, né? Ela vira uma mulher branca, ela vive a vida dela. Ela aproveita a vida porque ela não tinha antes, né? Que ela como negra não tinha o espaço que ela como branca tinha. Só que aí é toda uma questão, um arco de aprendizado dela, porque do início ela curte muito, aí depois esse dá a volta, ela percebe que aquilo ali é uma merda, que não vale a pena. E toda vez que ela que é, tem um período, se eu não me engano, que essa parada dura e começa a se desfazer. E toda vez que ela sai daquela pele, é um negócio bem grotesco assim, que é como se ela tivesse saindo de um casulo, sabe? Trocando de pele e tal, é bem
Situação
tenso.
do lobisomem
É, exata. Ela
no
é
filme.
aquela. Sabe aquela segurança, líder da segurança da TVA, da série do Loki? É ela. Essa atriz.
Sim.
Essa atriz.
Essa
E.
série é boa, cara.
Essa série revelou muitos atores, né? O cara que vai fazer o Kang aí também tá em Lovecraft Country, é o personagem principal. A menina que fez. Aves de Rapina. A Journey Smollett. Ela é uma atriz muito boa também, que ela fez Aves de Rapina, que era Canário Negro, né? Ela também
Sim.
fez o Lovecraft Country. Aí agora vem, além do Jonathan Majors, né? Que é o. Que também. Um ator que morreu recentemente, se eu não me engano, ele fez o papel do tio. Acho que foi o tio do personagem principal que acompanha a série toda. Foi um que morreu recentemente. Ou ele fez o tio ou ele fez o pai, se eu não me engano.
Pai.
Foi o pai, né?
Foi pai, foi pai.
Pronto. Então, assim, essa série revelou muito ator interessante aí pra... Trouxe a todo mundo conhecer ele e ele agora eles esses atores vão fazer coisas maiores. Agora, recentemente. Não foi o pai não, Felipe. Acho que foi o tio mesmo, que é o Michael Kenneth William. Foi o tio. Que ele tá na série toda.
Foi o pai.
Foi o tio, pô. Ah, sim. Você assistiu a série?
Foi o pai, cara.
Não, eu tô perguntando. Você assistiu a série?
Assisti.
Pronto. Quem morre é o pai dele, não o tio. Só que na série diz que... ele é o pai, né? Tem uma parada assim, né? Que a paternidade dele é botada em xeque.
Sim.
Mas quem morreu foi o tio, pô. É quem tá da série do início até o fim. O pai não morre no começo?
O pai dele é aquele, cara, que é...
Ah, o tio é o que morre, né? É o pai que
é,
fica.
Cara, é, o tio que... o pai dele é o que descobre o homossexual.
Ah, tá.
Na verdade já era, né? Aí ele meio que revela.
É, pra mim era o tio que ficava vivo.
Não, é o pai. É o pai, tá. Cara.
Foi ele que morreu. O ator que morreu.
Tudo bem.
Mas eu acho bem, bem interessante Lovecraft Country.
Maneiro, maneiro. Legal.
Deixa eu ver o que mais tem aqui. Um Lugar Silencioso. Que já teve o segundo filme aí. Perdi a vontade de continuar assistindo. Ainda mais agora que eu soube que vai ter um 3... Que mudou tudo, né? Parece que houve uma briga interna, então o John Krasinski não tá mais envolvido, diretor, produção, mudou tudo agora pra continuação.
Mas eu acho que a franquia é dele, né, cara?
Hã?
A franquia não é dele? Tipo assim, só vai com ele. Não tem isso não, né?
Acho que não, Felipe. Acho que não.
Acho que vai ter um jogo, sabia?
Não, sabia não.
Eu vi hoje que vai ter um jogo. Vai ter um jogo, sabia. Do jogo, sabia.
Anunciaram recentemente. Se não me engano, foi ontem ou hoje. Né? Então, o Krasinski deve estar ali dando uma assessoria ali, né? Uma curadoria ali pro jogo. Essa da parte 3 aí eu fiquei... Agora eu fiquei surpreso, não sabia não que teve esse racha aí, cara. Pô, aí é complicado. O 2 a qualidade já cai um pouquinho. Aí, pô, se não vai estar nas mãos dele, aí a produtora vai querer fazer uma franquia. Aí perde toda a graça, sacou? Não tem graça, cara. Vão querer sugar tudo da história.
O primeiro eu fiquei arrependido porque eu não fui ver no cinema. Porque eu vi que quem foi assistir no cinema foi uma experiência inesquecível. O 2 é continuação, né? Ou é prequel?
Prequel.
É prequel? Então tem o John Krasinski vivo.
Não, assim, é prequel e é uma sequência.
Ah, tem cenas assim, lá e cá.
Isso.
Entendi.
Isso. Tem a sequência que é a fuga da esposa do cara lá com as crianças e tem contando a origem da invasão. Quando começou a invasão, né?
Eu vi aqui, Felipe, que existe a possibilidade do Krasinski estar envolvido, pelo menos na ideia desse terceiro filme, mas ele largou direção, largou muita coisa, entendeu?
Ah, tudo bem. Ele também não é um grande diretor.
E parece que foi uma briga com o Krasinski que eu tô vendo aqui.
Assim, o primeiro tá na mão dele, porque assim, e funciona ele como diretor do primeiro.
É muito bom.
Porque, de novo, a ideia foi dele, a visão de tudo era dele. E eu acredito que assim, que ele já tinha capacidade pra entregar aquilo que ele planejava no primeiro. Quando parte para a sequência, já tem um grande problema, que aí é o seguinte, a galera quer que renda mais, que lucre mais. Então, esses são os problemas das sequências. Tem que ser mais, tem que ser maior, tem que faturar mais.
Eu vi aqui, né, Anúncio, que o 3, tanto é que eles querem fazer o 3 com um prequel, assim, com outra família, com outra parada, entendeu? Que focar em outras pessoas.
Alguma galera, assim, durante a invasão, né? Outra galera, porque um dos focos do 2 é justamente apresentar como é que foi a invasão. Tanto é que tem lá um outro personagem, que é inclusive interpretado por aquele ator que fez o espantalho lá em Batman Begins.
Sim, o Peaky Blinder.
Exatamente. Que aí também vai mostrando como é que foi o que é que aconteceu com ele quando a invasão começou, né? quem ele perdeu, como era a vida dele antes, né? Então tinha tudo isso. Então, assim, é um filme que, se você pega pelo ponto de vista do universo estabelecido, ele tem muitas frentes para serem exploradas, não necessariamente ligadas ao filme que a gente viu. Então, eles podem contar como é que foi a galera, sei lá, na China, como é que aquela galera reagiu durante aquela invasão. Ou até mesmo em outra parte dos Estados Unidos. Então, assim, teoricamente, há histórias a serem contadas dentro daquele universo. Agora, como serão contadas? E se terão o mesmo efeito, o mesmo resultado que o primeiro filme teve, aí já é uma outra questão. Porque, assim, o primeiro filme, ele teve a vantagem de trazer uma novidade para a época e também, assim, que gerou toda uma sequência de que a galera até começou a chamar de terror sensorial, né? Que era tipo de filmes aonde alguma coisa como o silêncio, a gente viu até com aquele Bird Box, né?
Sim.
Entrou também nessa
Que
pegada
tá
de
aqui na lista também, Bird Box.
terror sensorial, né? Que é no
E eles vieram no
caso.
mesmo ano, pô, 2018. Bird Box é de dezembro e Quiet Place é de abril.
As comparações foram muito fortes na época.
Foram. Não tem como, né? Não
Não
comparar,
tem
né?
como.
Muito bom. Muito bem. Bird Box também é muito bom. A gente fez no debate tudo do Bird Box. É
Sim.
muito interessante. Os dois filmes aqui. Vamos ver o que vai ser dessa franquia do Lugar Silencioso, né? Eu acho que eles ficaram gananciosos demais e acho que vai dar errado. Um aqui que eu acho que é injustiçado pela crítica, o filme Mãe, do diretor Darren Aronofsky. Eu acho que é injustiçado demais.
Esse aí é polêmico, né?
Tá vendo aí? Lá vem Felipe falar mal. Porque eu acho injustiçado, Felipe. Eu vi no cinema, foi uma experiência louca, foi uma experiência agoniante. Eu acho que eu nunca me senti tão agoniado, tão nervoso vendo o filme, como
Saiu de
foi
lá se coçando.
sair de lá nervoso, sair de lá triste. É um filme que te
Sim, ai
deixa
meu
na
Deus, eu
merda.
tenho que comer um Big Mac para ficar mais tranquilo.
É um filme que. Não, eu quero um milkshakezão aqui com o Big Mac, porque é um filme que te deixa na merda. Você sai do filme chocado, né? Você
Eu não
sai.
desgosto, não. Quando eu disse polêmico, tu me entendeu mal. Polêmico no público, né? É um filme polêmico em geral. Eu não achei
É,
ele ruim, não.
porque foi indicado até por Framboesa de Ouro, pô. Eu não acho que merecia Framboesa de Ouro esse filme. Nem por interpretação, nem por nada. Eu acho o filme todo excelente. Não sei por que o público não curtiu muito e uma parte da crítica especializada também. Não
Como é que tem
gostaram
esses
tanto, não.
diretores prepotentes assim, cara? É foda. Que eu vou jogar minha visão e é isso. O filme quer ser mais inteligente que tudo. Não tô, né? As pessoas acham isso. Não tô dizendo que esse é, mas falam isso também do Christopher Nolan. E tem alguma galerinha aí que pega o hate e já era, entendeu? Aí pega no pé mesmo.
Pois é, realmente, mas assim, eu acho que esse vai ser um dos filmes que vai ser revisitado daqui a alguns anos e o pessoal vai dar um devido valor a ele.
É um filme de qualidade e, assim, é polêmico porque, de novo, é aquele tipo de filme que, assim, é uma visão muito particular do autor, né? E aí, assim, tem a galera que compra e acha genial e tem a galera que acha, ah, esse cara é muito presunçoso, ele faz um filme todo diferentão aí para dizer que ele é a última bolachinha do pacote. Que eu não acho que seja o caso. Eu acho que, assim, se o filme ele é uma, vamos dizer, uma visão mais particular, vamos pegar por um exemplo, um filme que não tem nada a ver com a pauta de hoje, mas também é um filme que é muito particular pro diretor e é aquele tipo de filme que, se não fosse no streaming, ele não iria jamais pro cinema. Que é Roma. Não sei aqui se alguém assistiu Roma. Então, assim, é um filme que é muito do diretor. É literalmente uma parte da infância do diretor, aquele filme. E aí o cara grava todo em preto e branco, tal, tal, tal. Aí tem gente que acha que, ah, que não sei o quê, que é. O cara é muito metido, faz um filme em preto e branco, blá, blá, blá. Mas aí, de novo, tem a galera que vai comprar e tem a galera que vai
Não,
simplesmente.
eu acho o Roma é diferente. Né? Vale a comparação, assim, ok, mas eu não sei. Esse do Manha aí é. É isso, sei lá, é uma parada muito. Acho que é diferente, repercutiu diferente nesse sentido, entendeu?
É, tem um estilo de filme aqui que eu não sei se vocês já chegaram a ver algum desse estilo, ou se vocês viram esse aqui, que é o filme Buscando, o Searching, em inglês. É um filme de 2018 que é protagonizado pelo John Cho, que vai ser agora o Spike no, na, na
Pô, esse filme é legal, cara.
da Netflix aí do Cowboy Bebop, né? Que é um pai, John Cho é o pai de uma menina de 16 anos, e a menina desaparece.
Pô, esse filme é
E
legal.
através do laptop da menina, ele vai atrás de pistas, né? De onde ela pode ter ido, o que pode ter acontecido com ela.
Falei isso
E
com o Leonista, viu?
todo o filme se passa através de câmeras, seja câmera de celular, câmera do notebook, câmera de segurança, televisão, né? Alguma matéria que sai na TV e tal. E é um filme que eu assisti, foi uma experiência bem diferente, que eu assisti com os amigos no Discord. E era a gente comentando o filme todo, entendeu? Assim, caramba, será que foi isso? Foi isso? E a gente, tipo, investigando pelas pistas que o filme dava pra gente tentar decifrar o crime, entendeu? Pra saber o que é que tinha acontecido, né? E o filme é
Tu
muito bom.
sugeriu aí que era uma releitura de Busca Implacável.
Eu que tô isso aí, por isso que eu falei, né? Eu já vi isso aí com o Leonisso. Inclusive tem um filme do Van Damme que é assim também.
Somos preguiçosos. Tipo assim, ah, eu vou ficar aqui sentado aqui e tentar resolver. Eu não vou lutar, não. Vou ficar aqui. Não tem a cena de ação, nada, não. Só fica sentado na
É, não
cadeira.
tem cena de ação, não. É ele investigando junto com a polícia, junto com algumas pessoas, amigos dela, vizinhos, e movimenta toda a cidade, né, Felipe? Vira notícia e tal.
O filme é muito legal, cara.
É um filme muito. É um gênero, se eu não me engano, tem outros filmes desse estilo também, né? Desse gênero focado na tela.
Não, não sei. Eu ia falar, ia puxar um outro filme, mas não tem nada a ver, não. Porque, enfim, não tem nada a ver. Esse atual aí do Jake Gyllenhaal, que tá na Netflix,
Ocupado.
é o culpado. Também eu gostei bastante, mas não é parecido não, assim. Tudo bem que tem um cenário ali, não foge muito dali, e ele tenta resolver as paradas através do telefone, né? Não fica aquela tensão,
Mas não é o
né?
filme
Só
todo se
é,
passando
não
pela
é.
câmera, né?
Não, não é.
Ah, tá. Mas esse é um gênero que já vem rolando há algum tempo, é mais recente. Só que durante a pandemia acho que apareceram uns dois filmes ainda voltados desse estilo, né? Que é uma parada sendo filmada e tal. Outro aqui que eu também eu lembro que eu assisti no cinema que eu curti bastante foi o Cloverfield Lane 10, né? A Rua Cloverfield 10. Que eu fui assistir sem nunca ter visto Cloverfield, só sabia muito por cima. Foi um filme que foi apresentado de surpresa, porque, se eu não me engano, final de janeiro, início de fevereiro. Foi anunciado, se não me engano, durante o Oscar. Foi anunciado ou foi durante esses eventos. Não, Oscar não, ele foi anunciado na. Qual é o nome daquele evento que o Felipe gosta, que ele assiste todo ano?
Qual?
O do futebol americano.
Ah, Super Bowl.
Super Bowl. Ele foi anunciado durante o Super Bowl, acho que no final do ano, eu acho, né? Dezembro. Foi por
Não,
aí.
Super Bowl é em fevereiro, cara.
Ah, então pronto. Foi durante o Super Bowl em fevereiro. Aí ele anunciou que já em fevereiro, era março, era um negócio assim, ele já iria abrir, ou sei lá quando era, já iria estrear, entendeu? Nunca aconteceu isso. Ah, um filme que anuncia 2 meses antes. Foi algo assim. Aí pegou todo mundo de surpresa, caramba, Rua Cloverfield 10, vamos assistir e tal. Aí você vai pensando que é uma parada, no final, assim, tem. Você vai achando que tem o John Goodman, né? E ele é um cara todo paranoico de teoria da conspiração, invasão alienígena e tal. Aí ele sequestra a Mary Elizabeth Winstead e sequestra um outro cara lá. É um menino e a menina, né? É um homem e uma mulher. Pra ficar com ele no bunker dele. Que ele diz que, meu Deus, estão invadindo tudo. E o filme todo se passa dentro do bunker, praticamente. E no final a gente descobre que na verdade tá rolando mesmo. Uma invasão alienígena e tal, que é a invasão do Cloverfield, né? Aí depois veio o Cloverfield Paradox, eu nem assisti, me disseram que era tão ruim o Cloverfield Paradox que eu nem quis assistir, mas o
E tem
Cloverfield.
um outro aí que é na Segunda Guerra, né? Tem um outro da franquia Cloverfield,
Lançou
que
mais
fala
um.
assim. É, não sei se já lançou, mas sei que teve trailer e tudo. Porque a ideia desse Cloverfield Paradox, que inclusive ele realmente teve muita crítica de execução, mas o conceito dele dentro da franquia é
Acho que
que a
não, Jones.
parte.
Eu procurei aqui Cloverfield e não vi mais nada além dos
É
treinos.
uma Segunda Guerra aí que tá para ser feita, então, se não estreou, que tem uns monstros e tal. E o conceito do paradoxo é que ele trata de universos paralelos, né? E que quando acontece lá o experimento no filme do paradoxo, é quando surge o monstro lá do primeiro Cloverfield, que é quando tem uma bagunça lá nos universos paralelos. Tem até uma parada que a galera fez depois com o tempo dos filmes. Exatamente no horário que os caras ativam a experiência lá no Cloverfield Paradox, é o horário que bate com o surgimento do monstro em Cloverfield.
É, eu tô vendo aqui que essa história do Cloverfield 4 é uma notícia de 2018, que seria esse Cloverfield na Segunda Guerra, e desde então a gente não tem nenhuma atualização. E é dito aqui que ele tá sendo feito em segredo. E até então, nada. Pode ser que apareça aí. Mas ele vai ver no próximo Show
Super
Bowl,
Bowl, não
Super
sei.
Bowl, ele
Super
aparece
Bowl.
aí. Pra você ver como eu conheço ele.
Cara, vou te falar,
Pra mim, o
do
Super
nada.
Bowl é só o evento que lançam trailers.
Ah, mas você é um bobão, você é um bobãozão. Pô, sacanagem. É ótimo. Inclusive, tá passando agora, eu. Na maioria das gravações, que sabe, domingo é dia de jogos, né? Eu tô fazendo gravação com vocês e assistindo ao mesmo tempo. É, se liga. Cara, me veio uma ideia aqui, me veio na mente uma parada muito aleatória, não tem nada a ver com o assunto, mas também não vou me estender, não, é bem rápido. Que fim levou aquele prequel do Kingsman?
Vai
Vai
sair final
estrear
de ano agora.
agora.
Caraca, o trailer saiu, parece que tem um ano, né?
Faz mais,
Pandemia,
faz uns 2 a 3 anos,
mudou.
eu acho que é o trailer.
Achei que tinha flopado, sei lá, porque esses filmes esquecidos quando lançam dá merda, dá ruim.
Não, vai sair em dezembro, pô.
Não, tudo bem, mas pode dar ruim, porque ninguém mais lembra, ninguém mais, sei lá,
Não, é de
sei.
bilheteria com certeza. Sempre pode dar ruim, né?
Caramba, só isso só queria saber.
Depois daquele segundo filme, alguém vai assistir isso ainda, velho?
É,
Ah,
o
o
segundo
segundo
filme
eu.
é ruinzinho mesmo, velho.
Eu
Mas
não
vai,
gostei
pô.
só da. Eu gostei só do Elton John. Muito maneiro aí no filme.
Eu gostei do primeiro filme mesmo, e aí, quando foi pra aquela galhofa do 2. Eu
Aí.
levei mais fé nesse prequel aí, que é a Origem, que ele aparentemente ele tenta pegar mais o tom do primeiro filme.
Tá vendo o que tu faz, Felipe? Tu puxa um assunto e leva o assunto com você.
Desculpa, né, eu já percebi que eu tenho esse dom, mas pode seguir aí, segue aí.
Tá.
Mas aí, uma coisa que eu acho que a gente podia falar dentro da temática são a leva de filmes e séries de terror asiático, né, que começaram a surgir aí ao longo dos anos. Inclusive,
Tipo o trem pro Busan?
tem uma série nova coreana de terror que está para estrear agora na Netflix, né, que é Julgamento do Inferno, nome em português, e no original é Hellbound, que é baseada em uma webcomic, né? Uma webtoon, né, chamada The Hell. Tá para estrear agora na Netflix, eu acho que agora esse mês de novembro que estreia. E aí a gente teve aí, por exemplo, tem um filme de monstros, né, que eu acho que entra na temática, aquele do mesmo diretor de Parasita, que é o Hospedeiro, acho que
Sim,
é The Hell.
Bom Jomo.
Muito bom. É, Bong Joon-ho, né? Que é o Hospedeiro, que eu acho muito legal esse filme de terror aí. De monstro, né? Uma das categorias aí eu acho que realmente me saltou aos olhos na época que eu vi, porque geralmente a gente sabe que alguns filmes asiáticos, eles têm uma produção, principalmente questão de efeitos especiais, um pouco mais limitado o orçamento, né? Mas no caso esse, me chamou muito a atenção, justamente pela qualidade, o monstro é muito bem feito, as cenas, a própria história, como já é tradicional do John Bowen, também trata de sociedade. Muito legal, vale muito a pena ver esse filme. Que até hoje a galera espera ter uma sequência, que vivem esperando ter uma sequência de filme, e até hoje nunca foi lançada. Inclusive tem até um videozinho de teste do que poderia ser a sequência dele no YouTube. Se tiver curiosidade, pode procurar.
É, eu tô aí mestre oriental das paradas de lascar sua mente, é o Junji Ito, né? Que faz aí uns mangá bem fodidão aí de lascar com a cabeça das pessoas. E tem uma versão, tem um anime baseado em umas obras de Junji Ito, que são tipo assim, tipo como a cada um, dois episódios é um arco. Tem na Crunchyroll aí, esse anime. Não cheguei a ver ainda,
Olha,
mas.
excelente.
Tu assistiu
Muito bom
esse?
mesmo. Assisti. Muito bom.
É como é,
Justo.
Bruno, né? A cada dois episódios é um arco, cada episódio é um arco,
Não,
como é
não.
que é?
Cada episódio é um conto diferente.
Caramba, pesado, né?
Os episódios não têm relação, não. Cada um é uma história.
É muito pesado?
Acredito.
E é fechado. Ah, depende. É porque é aleatório, assim, digamos, podemos dizer. É que os contos dele têm de tudo. O primeiro mesmo não é nem terror. É um suspense, né? Um cara que assusta pessoas vestindo uma fantasia. E o segundo já é terror, saca?
É o Jujutsu
Que é o
que tem a
clássico.
parada do Uzumaki, né? Tem essa parada aí e tal.
Tem.
Tem umas paradas
O
bem
Uzumaki é
tensas.
maneiro. O Uzumaki é maneiro.
O segundo conto, eu tava falando até com o Janúncio recentemente, que é o da modelo, que ela é um
Sim.
monstro. Que ela.
Tem um
Esse é
clássico dos vídeos
muito,
do.
muito foda. Ele tem um terror psicológico muito foda também. Você fica
Esse
esperando
aí.
ela se ela é um monstro, se ela vai matar, se ela não vai matar. E o episódio todo deixa você meio tenso, né?
Mas dá uma
Nessa.
resposta ou fiquem abertos?
Não, dá uma resposta. Dá uma resposta, sim.
Diz logo,
Aí,
Bruno.
o Ju.
É monstro ou não é? O que é que ela faz?
O
Não.
episódio todo é muito maluco. Os caras são tipo uns atores independentes. E ela é uma criatura que é modelo. E ela meio que se apaixona pelo diretor do filme e vai para as gravações. E no final ela vai para se alimentar de todas as pessoas que estão ali.
Eita
Ela
porra.
come eles, tá ligado?
Tem muita série
E é
assim.
massa que fica nesse negócio. Você não sabe se ela é só uma criatura bizarra ou se ela realmente é uma criatura maligna, tá
Ah,
ligado?
então quer dizer que visivelmente ela não se disfarça nem de humana. Ela é realmente um monstro que todo mundo age normalmente.
Realmente é um monstro, uma criatura. Ela é uma criatura.
Que doideira, velho.
O Junji Ito vai estar aqui no Rio de Janeiro, em dezembro.
Não, é só no evento online, Felipe. Ele não vem presencialmente.
Ah,
Infelizmente.
tá. Droga, porque pretendo estar na Bienal. Eu queria que ele não vai estar lá, não?
Não, vai não, vai ser online. Infelizmente. Você pode tirar uma foto de frente pro telão, né? Você bota assim,
Pô.
eu e meu amigo, meu passa Junji Ito.
Aí não, pô, aí não. É, poxa, eu não sabia não.
É, sinto muito,
Tem
viu?
lógico.
muita coisa legal assim de anime com essa temática
Só
de.
pegando esse gancho, Janúncio, de você. Porque Jujutsu tem essas histórias, você sabe se é terror? A maioria é terror. A maioria é de criatura, de monstro. É, eu tava lembrando de um filme que chama-se Orfanato, que é de Guilherme Del Toro. Que é mais ou menos naquela linha do Labirinto do Fauno. Só que voltado pra suspense, você não sabe se tá acontecendo ou não tá acontecendo o filme. E a história de um pessoal que se muda para uma casa que era um orfanato e reza a lenda que nesse orfanato a mulher que cuidava das crianças matou todas as crianças, saca? E o filho da personagem some e ela fica ali achando que foi os espíritos que levaram o filho dela e é muito foda esse filme, velho.
É, tem o. É, tava lembrando aqui, a gente tá só lembrando algumas coisas de cabeça, né? Tem o Devil May Cry Baby, um anime tenso aí, que diferente do Junji Ito.
Esse é foda, velho.
É porque Junji Ito é muito psicológico em algumas coisas, né? O Devil May Cry Baby, ele é a desgraça por ser desgraça, entendeu? Ele não
É.
Ele mexe com o seu psicológico na desgraça. É isso.
E tem o Devil May Cry Baby dessa geração, né? Que é o Jin Salman. Que ele bebe bastante na fonte, velho.
E é, bicho. É desgraçado também.
Agora, assim, parecido. É.
Tem, nessa linha de animes aí que envolve terror, gore, parada toda. Por exemplo, tem até a gente já fez aqui Death Parade, né? Que é uma coisa assim muito legal e tem um roteiro muito bem escrito.
É, mas não é terror, né, Janus? Não é.
É o podcast que mais cita essa obra de toda a podosfera brasileira.
É, mas Death Parade não entra na categoria terror, né? Ele é um drama, né? Um dramão, né?
Agora, assim, pra quem gosta de gore...
A gente sempre fala dessa obra, por sinal.
Quem gosta de gore mesmo, assim, gore, assim, pra o sangue escorrer pelo monitor, é só assistir Blood Sea. Que é da franquia Bloodmine.
Mas eu acho que não é muito terror. Agora, um negócio que eu acho gore, particularmente, e é terror, é Corpse Party, tá ligado? Que é um anime. Acho que são 4 episódios, tem na Netflix.
Corpse Party?
É,
uma,
é tipo umas crianças no colégio que fazem meio que um... Aqueles rituais japoneses, sabe? Eles
Meu Deus do céu, eu botei imagem aqui. Tem um jogo, é? Também.
É um jogo, isso.
Ah, velho, essa galera japonesa também passa dos limites, né, pô? Eu tô vendo aqui as imagens aqui.
Tem um outro anime do...
pesado, velho, é pesado isso aí.
Ah, é aquelas novel de game, né? Game novel.
Visual novel.
Ah, velho, a galera também não tem limite, né?
Se tá em algum stream brasileiro, tá, mas ele é do ano passado, que é o The Island of Giant Insects. Também é nessa linha de... Basicamente, o título já diz o que é a série, né? É uma galera perdida numa ilha de insetos gigantes. E aí dá pra imaginar como tem as mortes e tudo mais, né?
É, os caras gostam mesmo de... É, tem um aqui que a gente nem comentou nem nada, mas eu acho que vocês não viram o remake do It e a Coisa, né? Os dois filmes aí mais recentes. Alguém viu?
Eu vi os dois, gostei bastante. Eu lembro que quando eu vi no começo do ano a foto do It, do palhaço, antes do anúncio do filme, eu disse, meu irmão, esse bicho não dá medo a ninguém. Negócio, né? Assim, eu confesso.
Esse problema com o terror de monstro, sabe? Tipo, eu acho ridículo, particularmente.
Agora, no filme ele funciona muito bem. Assim, principalmente no primeiro. O segundo é
assim. Quando eu vejo o monstro, quando eu sei que é de monstro, quando eu vejo o monstro, cara, isso é muito fora da... Sei lá, eu não gosto, eu acho ruim, eu acho fraco.
E o legal, assim, que do It, pra mim, assim, como eu não tinha visto a série dos anos 90, nem li o livro, então eu fui, assim, sem muita referência. Só depois aí que eu fui me inteirar mais sobre a obra do Stephen King. Assim, o primeiro funciona muito bem. O segundo, como teve um tempo natural aí de espera para a sequência, meio que perde esse impacto. Assim, o segundo funciona melhor para aquela pessoa que viu o primeiro e já vai ver logo o segundo logo em seguida. Funciona melhor.
Entendi. É, outra aqui que... Esse aqui definhou, né? É uma franquia que, infelizmente, se deu melhor nos jogos do que na série, que é a The Walking Dead, né? Infelizmente aí, é uma franquia que morreu.
Sei que você ia falar do Resident Evil. Sei lá, não sei porquê.
Não, Resident Evil também, triste. Triste também. Inclusive, tá passando por uma revitalização recentemente, que tanto tem os remakes, né? Dos antigos, como agora tem uma nova... pegada a partir do 7, 8 aí com em primeira pessoa, né, com outro estilo de tanto de game quanto de história, né, ser contada. E mas era do Walking Dead mesmo, que os jogos da Telltale são bem divertidos, são bem melhores de ser explorados do que a série foi definhando, né? Velho, são 12 anos de série, começou em 2010, pô. Parece que vai encerrar em 2022 aí.
Eu parei na quarta temporada. E prefiro ser... Eu sou um leitor dos quadrinhos. Eu tenho aqui todos aqui da Panini. Na verdade, todos não. Falta 5 edições ainda. E é, cara, série não deu, não dá para engolir. Os jogos eu nunca joguei, mas todo mundo elogia pra caramba. Nunca tive, sei lá, nunca botei na lista, né? Nunca tive paciência para jogar. Mas é isso, né? E cara, eu não sabia que tinha dois spin-off, não é? É isso? Ou eu tô errado? A série de TV.
Tem spin-off, Fear the Walking Dead, tem uma parada aí.
Mas tem outro.
Tem outro? Não, não sei.
Vê aí depois, não sei se é New World,
Que
The
já tá
Walking Dead.
rolando?
Acho que tá na segunda temporada.
É, Fear the Walking Dead. The Walking Dead, um novo universo, tem uma parada aqui.
Tem uma parada, não é
É
isso
da
aí, mais ou
Amazon
menos?
Prime, eu acho.
Pô, é
Ou tá na
aí.
Amazon Prime, um negócio assim.
Pois é, né?
Ah, cara, eu nunca gostei da franquia The Walking Dead. Eu assisti o primeiro episódio. Foi a única coisa que eu vi. Mas os jogos de Telltale me divertiram mais, cara. Sinceramente. É, a
Série é
série.
muito ruim, sério mesmo. Quando eu assisti a série, eu já li o quadrinho e caramba, é um universo de diferença, assim, da qualidade do roteiro de um pro outro.
É, e você é um fã de coisa de zumbi, né, Bruno? Você pode falar mais sobre isso aí, com propriedade. Falo com
Eu gosto bastante de.
propriedade, Rogerinho.
Virou choque de cultura agora. Não, mas, assim. Com relação. A série e a temática de zumbi, não cobro muito não, porque eu acho que eu já falei aqui mais de uma vez, os filmes de zumbi em si são lado B, e eles focam basicamente na como seria uma sociedade depois disso. O que eu acho é que a série é mal escrita, os diálogos são mais mal escritos, tudo é mal escrito, principalmente por ter vindo de uma obra tão boa quanto o quadrinho, sabe? Dava para fazer uma adaptação mais fidedigna e tem mais qualidade. A minha opinião sobre a série é mais nesse ponto.
Vocês sabiam que tá rolando aí uma série do Chuck, o boneco assassino?
Ah,
Falar,
pelas.
mas é galhofa também, né? Bem galhofa, brinquedo assassino.
É uma parada que, se eu não me engano, ele leva em consideração o primeiro filme e o filme até o filho do Chuck, aí leva em consideração. Acho que são três filmes, né? Ele se casa e tem o terceiro que é o filho do Chuck. Leva em consideração esses. É como se fosse uma continuação desses.
Mais dois filmes. Porque era assassino, acho que é um, dois e três. Aí depois tem a noiva de Chuck e esse do filho de Chuck aí. Se
Pronto.
eu não me engano.
Ele leva em consideração até o filho do Chuck, porque eu vi uma cena aqui na internet que ele comenta que, ah, eu tenho um filho queer, tal, assim, tal, tal, assim. Porque se eu não me engano, olha, é bem, eu não sei pra que caminho essa série vai. Mas o Chuck, ele ajuda um menino que sofre bullying na escola por ser gay. E é isso. Então, eu não sei que caminho essa série vai levar. Se o boneco vai matar as pessoas que fazem bullying com o menino, ou se ele também vai incentivar o menino a matar as pessoas. Então não sei qual é a mensagem que essa série quer passar. Mas tá aí.
Ele era um assassino, ele era um bandido que faz um ritual satânico e incorpora no boneco.
É, não sei que caminho essa série vai tomar, mas ele tá com o menino aí. E é isso. Isso é só o que eu sei.
Faria sentido ele ensinar o Pirra a matar.
Mas seria uma mensagem
Assim.
muito estranha, né?
Ah, é verdade.
É uma
Mas
mensagem muito esquisita.
acho que um filme de terror não se preocupa muito com isso, não, Luiz.
Ah, mas sei lá. Não sei. Vamos ver que caminho essa série vai levar. Mas tá rolando, só sei disso. E eu acho que da minha lista aqui acabou, gente. Eu tô procurando aqui outras coisas aqui, se vocês puderem citar outras coisas. Felipe fez o favor de citar aí os Resident Evil. Eu fiz o favor de ver todos os filmes daquela merda. Só se tiver de se salvar algum, salva só o primeiro mesmo e o resto pode jogar fora.
Não tem nada a ver com nada, né? E assim, eu posso citar o Sexta-feira 13, que é uma das minhas franquias favoritas. Eu tenho aqui, tipo, todos os filmes em DVD. Eu gosto
Nossa.
muito de revisitar de vez em quando. Eu gosto muito mesmo, tava numa. E assim, o remake de 2009, que é pouco falado, a galera não curtiu muito, eu gosto pra caramba. Assim, eu gosto muito mesmo. Tem um remake de Sexta-feira 13, que inclusive ia seguir mais ou menos parecido com esse do Halloween, né? Ia ter mais três. Só que acabou flopando, não sei por quê. Teve só um filme só e de lá pra cá nunca mais trouxeram a franquia de novo. Tem planos aí pra uma série de TV, mas também morreu a ideia. E eu acho que esse tipo de franquia, cara, assim, por ser ter uma história muito grande, né? Tipo, envolve a história do terror do cinema, eu acho que não deveria ficar muito tempo assim perdido. Pô, a galera tá trazendo série do Chuck, tipo, totalmente aleatório, ninguém pediu, sabe? E,
Não,
poxa,
e recentemente teve
o Jason é incrível, né, cara? É, o
teve
Halloween
o.
tá fazendo um ótimo trabalho aí com o Halloween, e eu acho que deveriam, a galera lá que tá com o Jason aí, os direitos aí do Jason aí, deveria.
Sexta-feira 13 deve ter uma fanbase muito superior de Chuck, por
Teve
exemplo.
filme do Chuck
Pois é.
recentemente, acho que ano retrasado, teve um remake do Chuck também. Então, acho que em breve eles vão trazer esse filme de volta, viu, Bruno?
É
Bruno
do
não,
jogo,
Felipe.
né? Eu acho que a coisa que mais repercutiu
É,
recentemente
o jogo do
do
Sexta-feira 13 que
Sexta-feira 13,
realmente repercutiu muito.
que agora também já tem, né? Fizeram a expansão aí, tem com o Michael Myers, né? Já vi a versão dele com o Michael Myers. Não
Peraí,
sei se
esse é
tem
aquele
com.
jogo que. Porque eu lembro que lançou uns jogos aí que era tipo, ah, tem um assassino, tem cinco sobreviventes, e o assassino tem que atrapalhar os sobreviventes, eles têm que escapar. Aí eu acho que fizeram um jogo desse de Sexta-feira 13, que é uma versão tipo esse, né? Que fez muito sucesso. Não é isso?
É, aí depois já sai um com o Michael Myers.
Que são tipo
E tem
DLCs.
um que é o do recentemente, né? Recentemente, acho que um ano, 2 anos atrás, fizeram o do Predador, que inclusive o do Predador é uma sequência canônica dos filmes. Ele é considerado o game, né? A história do game é uma história oficial. Inclusive aparece o personagem de Schwarzenegger do primeiro filme na história do jogo.
Vocês falarem sobre Resident Evil no cinema, Resident Evil foi o primeiro filme que eu levantei pra ir embora. Eu olhei assim, afinal,
No
eu não vou perder meu
cinema?
tempo assim. No cinema, eu fiz cacete. A vida é muito curta pra assistir esse lixo
O
mesmo.
primeiro?
Não, o primeiro não, acho que foi o quarto, eu acho.
Ah, tá. Tá. Faz
E
sentido.
eu nem tinha assistido os outros, eu fui alguma coisa de faculdade, a galera foi pro cinema. Aí eu fui também, quando cheguei, vamos assistir Resident Evil. Eu fui sem assistir os outros e cacete, é muito ruim. Então,
Ó,
é ruim o suficiente pra eu pensar em levantar do cinema.
eu peguei uma listazinha aqui de filmes feita pelo Screen Crush aqui, é um site muito bom, um canal do YouTube muito bom, recomendo. Ele fez 13 filmes aqui de Halloween, mas que não são assustadores. Primeiro aqui tá Shaun of the Dead, 2004, do Edgar Wright.
Esse filme é
É
excelente.
muito bom. Aí tem. Acho que isso aqui é a noiva Cadáver. Também tá aqui. É o Jovem Frankenstein, de 74. Zumbilândia, de 2009.
Filme que eu gosto bastante.
Ocus Pocus, mas aqui teve outro nome. Acho que é daqui, é aquele das bruxas, né? De 93.
Que inclusive confirmaram a sequência dele, né? Que era um dos filmes assim, que há muito tempo se esperava uma sequência e parece que recentemente oficializaram.
Ah, é. Que não é aquele mesmo que a Emma Stone fez remake, né? Aquele ali é
Não,
outro.
não, não.
É mesmo, vai ter
É
o
o
Ocus Pocus
nome,
2022.
Anne Hathaway.
Anne
É
Hathaway.
o Ocus Pocus, a sequência é com o elenco original. Inclusive
É um
no
filme da
primeiro,
Disney? Que
o Ocus
doideira.
Pocus original. Inclusive tem o Doug Jones nele.
Que
Doug Jones
doideira, velho.
lá do Labirinto do Fauno e tal, dos filmes do Del Toro. Ele tá nesse filme, ele é um zumbi. Nesse filme aí do
Ele é
Ocus
um dos
Pocus.
filmes A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
Aí tem aqui, pronto, aí tem a morte. Happy Death Day, que é o da morte aí que eu falei. Que é a morte dá os parabéns, não é isso? Em português? É, a morte te dá parabéns. Que é o do. É o dia da marmota na universidade, no dia do aniversário da menina, pronto. Que vale a pena assistir isso aqui. Aí tem o Beetlejuice, também tá na lista aqui, de 88. Inclusive, tem até peça na Broadway do Beetlejuice, com as músicas e tudo aí. Filme do Tim Burton. Mas.
Eu vi recentemente uma polêmica na internet.
Com Beetlejuice?
Afinal, não. A pergunta era, afinal de contas, O Estranho Mundo de Jack é um filme de Natal ou um filme de Halloween?
Estranho
Eu te
Mundo de
respondo
Jack.
agora, Natal.
É, tem outra aqui, Ghostbusters, está na lista aqui, e lançou agora o novo, né? O novo Ghostbusters.
Mais além.
Ah, não? Vai lançar, não?
Não, é
Vai
por...
lançar, vai
não,
lançar,
mas
vai lançar.
parece que já teve gente vendo na cabine de imprensa. No Rio de
Quem?
Janeiro, inclusive, viu, Felipe?
Não. Não.
É sério, já teve gente que já
Não, não, não
assistiu aí.
recebi, pô. Não.
Já
Vai por mim.
cometer esse sacrilégio foi. Fizeram o filme e não chamaram.
Vai lançar dia
Não, vai
18 de
por mim, não
novembro.
teve. Não
Não
teve.
teve? Como é que a
Não é por
pessoa
mim, não
assistiu?
teve. Quem foi? De...
Você sabe quem
Vai falar em
foi?
off?
Você sabe quem
Ah,
foi?
foi no Rio mesmo?
Foi no Rio. A não ser que esse filme tenha vazado, que eu acho que não. Não vi ninguém comentar sobre isso. Então, se ele já viu o
Estranho. É o
filme.
momento que eu saiba, não.
Toda, mas assim, o filme vai estrear quando?
18 de novembro.
Ah, não, cara, é uma semana antes que eles fazem a cabine.
Depende, né? Toda que é uma semana antes, não. Tem filme com um mês antes, tem filme com semanas antes. Nem sempre é uma semana, não. Pode ser que você receba outro convite aí, mas, pelo menos, por enquanto, né? É isso. É, mas Ghostbusters vai ter aí continuação, né? Nem remake, né? É continuação.
É,
Ó, aqui,
acabei de ver aqui no.
Donnie Darko, velho. Donnie Darko é muito bom. Muito bom. Muita gente não entende, mas é muito bom. Eu gosto.
Acabei de ver aqui, Luiz. Confirmaram o trio das bruxas original de Hocus Pocus na sequência. Né? Disney confirma o retorno de Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kate Najimy para Hocus Pocus 2.
Se sustentar só na nostalgia mesmo, público de lembra do antigaço. Só isso, cara. Ó, tô cravando aqui na live, vai ser um fracasso.
E eu acho que vai ser diretamente para Disney, eu acho, né? Nas outras que eu tô vendo aqui, não sei, mas eu acho que é para
Disney
Disney
Plus, né?
Plus. Né?
Provavelmente, muito provavelmente. E é isso, gente. A gente esqueceu de citar alguma coisa. Com certeza a gente esqueceu de citar um monte de coisa aí, mas não dá, né? Eu sei que só para falar aqui por cima, teve a maldição da Mansão Bly, também teve também outra Residência Rio, que o
Tem o
pessoal
retorno de pânico, né? Também agora.
também
Dá pra
teve.
estrear.
Eu
Caraca, sem criatividade, velho. Tô trazendo um monte de série
não tem
esquecido.
o Eu Sei o Que Você Fez no Verão Passado, voltou também.
Nossa, mãe.
Pânico, eu acho que é filme, né? Não é série, não, né?
É filme.
Filme.
O Pânico. É, a série foi aquela lá que foi cancelada.
Mas vai ter agora o.
Uma parada que já deu, que tem que dar, velho. Não adianta trazer essas coisas de volta, não.
Vamos fazer o
É porque os
seguinte.
caras lá nos Estados Unidos ficam pesquisando fanbase, essas coisas, né?
Não, eles não trazem, né? Porra, fazer uma campanha, mano.
A gente vai.
Talvez lá nos Estados Unidos não tenha funfando ainda pro Jason, não. Pelo menos pra cinema, né?
A gente vai fazer um teste do BuzzFeed agora. Vou mandar para vocês os links. A gente vai fazer ao mesmo tempo, que é: você sobreviveria a um filme de terror? Vou mandar aí para vocês.
Eu não, porque eu sou aleijado.
E a
Não dá
gente vai
certo.
fazendo aqui pergunta a pergunta. Quando todo mundo abrir aí.
Inclusive, tem
De rodas motorizadas, gente.
Sexta-feira 13 é o único filme onde, de slasher que tem a morte de um cadeirante.
Verdade. E uma puta morte.
Abram aí, quando todo mundo abrir, a gente vai fazendo pergunta a pergunta aqui.
Cadê?
Mandei no WhatsApp. Abram aí. E a gente vai fazer aqui esse teste do
No
BuzzFeed.
zap. Vamos
Não
lá.
comecem, que a gente vai fazer tudo juntinho aqui.
Vamos lá.
Sim, fazendo barra.
Renúncio já abriu, Bruno
Isso.
já abriu, falta o Felipe.
Abre. Aceitando os biscoitos da Oráculo.
Mas tu sabe que a galera já abriu?
Porque aparece o Lido aqui no WhatsApp, né?
O meu também aparece?
Não. Então você desativou o
Ah.
Lido. Malandrinho. Vamos lá. Você ouviu um barulho estranho. O que você prefere fazer? investigar e tentar impedir qualquer perigo, ignorar completamente, sair de casa pois não há tempo a perder ou chamar a polícia. Eu boto investigar, porque eu sou desses.
Ignorar completamente.
Ignora completamente.
Nossa. Responda rápido. Onde estão as chaves do seu carro? Não sei, não tenho carro. No meu bolso ou na mesa da sala? Na verdade, nenhum deles. O meu tá no guarda-roupa aqui do meu lado. Então eu vou botar como no meu bolso, porque tá muito perto de mim, tá?
Eu vou colocar que não tenho carro, porque eu não sei dirigir.
Vou botar não tenho carro.
Eu vou botar como no meu bolso, mas ele tá muito perto. Mas eu sei onde está, e não tá longe. Dá uma roubada aqui. O que você não fará? Continuar na casa mal-assombrada, sugerir pro grupo se separar, ir pro porão ou fazer aquela brincadeira inocente com espíritos. Eu acho que eu não faria sugerir pro grupo se separar. Jamais.
Eu também.
Eu não, do que adianta o grupo estar junto dentro da casa mal-assombrada?
E no porão pra mim.
Eu não continuaria nem na casa.
Você só pode escolher um item. Celular, tênis de corrida, revólver ou kit de primeiros socorros. Rapaz, escolho o bom e velho 38 aqui.
Eu vou no revólver também.
Revólver.
Eu vou no tênis de corrida.
Porque se a gente estiver falando de um filme que for tipo um assassino, o cara pode dar um tiro no peito dele, pelo menos, né?
É, Janus não vai escolher o tênis, isso eu tenho certeza. Aparentemente as coisas estão bem. Você vai relaxar, transando, vendo um filme, ouvindo a música ou praticando o esporte. Eu boto vendo um filme.
No filme.
Não precisa responder em voz alta essa, Felipe. Deixa aí. Só marca.
Tá bom.
Mas o cara transar, todo filme de terror é o primeiro que morre, né? Por isso é melhor o cara ver um filme.
Obviamente, as coisas ainda estão... Como é que é? As coisas ainda não estavam bem. Você procura ajuda onde? Na polícia, em um livro empoeirado, com aquela senhora que vive falando sozinha, ou com o maior especialista em serial killers do país? A polícia costuma ignorar, né? Nesses casos.
Costuma ignorar. Eu vou no maior especialista em serial killers do país.
É, a parte do princípio aqui que é o filme de serial killer. Partindo desse princípio, né?
Que normalmente a polícia é uma merda ou ignora, né? Nunca ajuda. Então...
Não lembro empoeirado, porque vai que é um espírito, acaba pelo menos pode achar alguma coisa aí numa religião antiga.
A polícia do Massacre da Serra Elétrica tá ali, tá junto ali, é cúmplice.
Não vão parar de correr atrás de você nunca. O jeito é se esconder cada vez melhor, enfrentar, encontrar aliados ou fingir a própria morte. Eu boto encontrar aliados.
Fingir a própria morte.
O meu é um shonenzão. Tem que encontrar aliados.
Se esconder cada vez melhor.
Qual é o final feliz dessa história? Você sobrevive, você extermina o mal que te persegue, seus amados sobrevivem, sua história vai se espalhar por gerações. Eu vou exterminar o mal.
Exterminar o mal também.
Meu resultado. Morreu grandão. Deu ruim. As coisas parecem mais fáceis no filme, né? Não teve jeito. Você passaria dessa pra uma pior em pouquíssimo tempo. Mas convenhamos que filmes de terror só são bons porque sempre tem uma galera que nem você. Então, obrigado? E aí, quem deu diferente aí?
Só deu igual.
Sobrevivente.
Deu igual.
Não teria pra ninguém. Jason, Fred Krueger, Samantha. Você sairia protagonista desbancando todos eles.
Olha só.
O único que sobreviveu aí foi Bruno. Parabéns, Bruno.
É porque pegou o 3-8.
Não, meu também peguei. Eu também peguei.
Morreu grandão, literalmente.
É. Morremos grandão e só Bruno escapou. Então, se tiver de ter um aliado, procurem Bruno.
Morreu grandão.
Isso é um termo bem carioca, né? Morreu grandão. Então é isso, gente. Agradecer aí. Não comentamos o filme de Danilo Gentili aí, lá de... Dos Caçadores de Fantasma, né? Que tem, que vai virar série e tal.
Se você não tivesse citado, eu nem sabia que esse filme existe.
Cara, o filme, ele é um pouquinho... Ele é divertidinho e a série é muito ruim, mas eu não consigo parar de ver.
Sério? É ruim mesmo a série? Caramba.
Eu não consigo parar de ver. Não sei
por quê. É você que financia essa porcaria aí.
Pô, pois é.
Você é o, Se eu assistir qualquer coisa com o Danilo Gentili, eu tento suicídio na mesma hora, eu pulo daqui
É
da
o
janela.
Exterminadores do Além, né? E a Bruxa do Banheiro é o filme, e aí lançou a série aí. Mas é com o mesmo elenco a série, Felipe?
É, com o mesmo elenco.
Até a Dani Calabresa? Que coisa.
Não, é verdade, ela não tá não. No caso, ela não. Só os três mesmo.
Ah, tá.
Não, seria um pecado a gente não mencionar o Zé do Caixão?
É.
Né, aqui sim, do nosso país.
A gente falou antes e não falou agora, viu?
Que vai ter a versão no exterior, né? Tem isso aí.
Direitos foram cobrados lá pela produtora do Elijah Wood.
Mas ele vai contar a história do Zé do Caixão ou vai fazer remakes dos filmes? Como é que é?
O Zé do Caixão tem uma série muito boa, tá ligado? Caramba, deixa eu me lembrar o nome agora. Acho que é da FX ela, peraí.
Sim, mas vai ser remake ou vai ser a história dele que vai contar? Encha-nos.
Não sei.
Ah, esse final aí tá lento, hein? Ficou meio lento agora, hein?
Zé do Caixão. Elijah. Deixa eu procurar essa informação pra não. Fará um filme de Zé do Caixão. É isso. Anuncia produção de remake de Zé do Caixão. Ou seja, vai ser uma versão atualizada do filme A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1964. Então não é um filme autoral.
Sim. A série que eu tô falando é da história dele, né? Como é que ele virou o Zé do Caixão.
Uma história novelizada, não é um documentário, no caso.
Isso, não é um documentário.
Entendi.
Mudiquinha.
Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado aí a presença dos amigos nesse especial de Halloween aqui em live, que vai virar podcast. Então agradecer aí Bruno Janúncio e Felipe pela presença. E voltamos semana que vem com Eternos.
Valeu.
Falou. Tchau, tchau.
Tenham ótimos pesadelos.